Tá mal.
Ó, Pedro. Não, quando eu cheguei, estava lá a acertar.
Bom dia. Queria saudar o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Queria também saudar e cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Mestre Alberto Souto Miranda, o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Professor Dr. Jorge Delgado, e a Sra. Secretária de Estado da Habitação, Professora Doutora Ana Pinho. Gostaria também de cumprimentar e saudar todos os deputados e deputadas desta Comissão, mas também os deputados e deputadas da Comissão de Agricultura e da Comissão do Ambiente, que foram convidados para participar na reunião desta Comissão. Peço desculpa também ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado por este ligeiro atraso no início dos trabalhos, porque a culpa é da nossa parte e, portanto, naturalmente que o dia vai ser muito cheio e esta audição de hoje tem duas, uma primeira parte para, relativamente aos requerimentos do PAN acerca de sobre a utilização dos contentores para a habitação dos trabalhadores temporários das explorações agrícolas inseridas no perímetro de rega do Mira. E também dois requerimentos, um do Bloco de Esquerda e do CDS-PP sobre a mesma matéria, sobre o programa da Ferrovia 2020. E, portanto, vamos dar início aos trabalhos, começando pela audição ao requerimento do PAN. E, naturalmente, os tempos de intervenção, o Sr. Ministro tem um tempo inicial, uma intervenção até 7 minutos. Os grupos parlamentares terão, numa primeira fase, uma intervenção de 5 minutos, em que o Sr. Ministro responderá, no mesmo tempo, a cada um dos grupos parlamentares de uma forma individualizada. E, portanto, vamos dar de imediato o início aos trabalhos. Dava a palavra ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, com um tempo máximo possível de 7 minutos.
Obrigado, bom dia a todas e a todos. É um gosto voltar aqui. Tivemos recentemente uma audição no quadro do orçamento, mas esta é ordinária, já era devida há algum tempo. Mas esta não, esta em particular, este requerimento em particular não é. Mas obviamente não só cumpre a minha obrigação, como é um gosto aqui estar. Hoje temos muitas matérias, não só os dois requerimentos, com muitas matérias e muitas notícias de jornal para podermos hoje discutir aqui na nossa audição. Sobre o requerimento em causa, a única coisa que aqui queria dizer é que, de facto, a situação não é ideal, não é perfeita, antes pelo contrário, está longe disso. De qualquer forma, nós precisávamos de, com urgência, encontrar uma solução melhor do que aquela que nós temos neste momento. Esta é uma solução temporária, que apesar de tudo prevê a melhoria das condições dos trabalhadores face à situação atual, mas é uma solução temporária que tem um prazo para que se consiga ter uma solução permanente, nomeadamente de habitação permanente para aqueles trabalhadores. E é só isto que tenho para vos dizer.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar Requerente, à deputada Cristina Rodrigues, para apresentar o seu requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os presentes, senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado e Sr. Ministro. Eu vou fazer a ação e logo imediatamente as questões e assim poupamos também algum tempo. Relativamente aqui ao perímetro de rega do Mira, este inclui vastas zonas de Parque Natural, Rede Natura 2000 e sítios de interesse comunitário e apresenta cerca de 1.600 hectares de área agrícola com produção em modo intensivo. Esta atividade económica veio trazer a esta zona do sudoeste alentejano, com cerca de 30 mil habitantes, mais 10 mil habitantes, o que gerou problemas ao nível da habitação e da capacidade dos serviços. Na tentativa de responder ao fenómeno, o Governo, através da resolução do Conselho de Ministros 179/2019, avançou com a instalação de 270 unidades amovíveis de alojamento nas explorações agrícolas por um período máximo de 10 anos. O Governo diz que pretende assegurar dimensões adequadas, garantindo condições de higiene e conforto que permitam preservar a intimidade pessoal e a privacidade dos utilizadores. Contudo, o anexo da resolução define que cada unidade de alojamento albergará 16 pessoas em 4 quartos, num total de 121 metros quadrados por habitação, ou seja, cada pessoa tem 7 metros quadrados, incluindo já as zonas comuns. Como o Sr. Ministro bem sabe, o artigo 65 da nossa Constituição da República Portuguesa refere que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. E é justamente por aqui que gostaria de começar, por lhe perguntar se considera que as condições encontradas pelo Governo para fazer face ao aumento exponencial de habitantes no perímetro de Rega do Mira tem algum respaldo na Constituição e na Lei de Bases da Habitação. Em consciência, a sua resposta só pode ser não, pois que nenhuma pessoa pode viver em condições de higiene e conforto que permitam preservar a intimidade pessoal e a privacidade numa habitação partilhada com 16 pessoas. E não estamos propriamente a falar de uma mansão, não é? Julgo que concordará comigo quando constato que nestas condições será impossível para os trabalhadores terem qualquer privacidade, mas muito mais grave, é-lhes negada a possibilidade de viverem em família. Mas prosseguindo, a solução encontrada pelo Governo possui igualmente deficiências ao nível da integração que faz das pessoas abrangidas. Refiro-me em concreto ao facto da resolução definir que os contentores fiquem a uma distância mínima de 1.000 metros dos aglomerados delimitados no PDM, que é, como quem diz, institui uma espécie de gueto que aproveita a mão de obra, mas não as pessoas. Tudo isto num período de 10 anos, o tempo que a resolução prevê que o grupo de projeto leva a delinear um programa que permita assegurar a integral acomodação em perímetros urbanos dos trabalhadores agrícolas. Senhor Ministro, se já mal se compreenderia que uma situação destas, que se diz transitória, pudesse demorar 10 meses, o que dizer de uma solução que se conforma com um período transitório de uma década? A solução não pode ser regulamentar os alojamentos precários e permitir que essa seja a norma. E essa, de facto, é a nossa grande primeira preocupação. Não podemos aceitar. Esta situação é inaceitável e nem sequer devia ser considerada, pois que, para além do trabalho precário a que estas pessoas estão sujeitas, ainda vem o Governo tornar aceitável que estas habitem em condições deploráveis. O Estado português não pode validar a precariedade. Por fim, deixe-me falar da pressão sobre os serviços que esta opção agrícola acarreta. Vou dar o exemplo do Conselho de Odmira, que se empenhou em criar programas de integração de migrantes e, em particular, da Vila de São Teutónio. Entre 2017 e 2019, teve 8 mil autorizações de residência, tendo aumentado para mais do dobro a população residente. Com a chegada de tão elevado número de pessoas, sem que tivesse sido feito o correspondente reforço dos serviços, a ruptura é evidente e qualquer habitante daquela vila disso lhe dará nota. É que, para nós, coesão não é segregação de pessoas no interior, não é retirar condições à população residente, depois desta acolher pessoas que chegam ali para trabalhar, e também não é deixar aquelas pessoas, as que já lá estavam e as que chegam, expostas à sua própria sorte. Senhor Ministro, não podemos dizer que há um verdadeiro acolhimento destes cidadãos sem criar condições de habitação, qualidade de vida, saúde e educação. São pessoas que contribuem para a economia do nosso país, que estão longe do seu país e, por isso, mais expostas. Assim como devem ser criadas condições para que os cidadãos já residentes destas zonas tenham também possibilidade de usufruir dos serviços públicos com qualidade. Por isso pergunto-lhe, num país que tanto defende a coesão territorial, a valorização do mundo rural, a integração dos imigrantes e a igualdade dos direitos, parece-lhe, Sr. Ministro, que a manutenção destas pessoas em condições precárias não será o contrário do que se pretende? A integração não deveria passar precisamente por melhorar as condições das aldeias e vilas para que estas pessoas possam integrar as comunidades, reforçando-se os serviços sociais, aumentando a capacidade das escolas e dos centros de saúde? Por isso insisto, Sr. Ministro, para que nos diga que medidas concretas estão a ser tomadas, com caráter definitivo e não meramente provisório, para resolver o problema do alojamento destas pessoas. E, por fim, uma pergunta muito concreta, e acho que é uma preocupação também muito real, até já houve notícias sobre o assunto. Se uma trabalhadora engravidar e tiver um filho, começar a viver 5 pessoas num quarto que nem espaço para um berço tem, uma criança vai crescer dentro de um contentor, e para já é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu não consigo discordar da análise que faz a questão e portanto, a resolução do Conselho de Ministros prevê uma solução definitiva para uma questão que, obviamente, a nós nos preocupa. Nós temos necessidade de trabalhadores no país, como nós sabemos. A taxa de desemprego ainda não é a que desejamos, mas a verdade é que já sentimos em vários setores essa dificuldade. A forma de darmos resposta às dificuldades de demografia do país num curto prazo só se fazem com imigração, não se consegue de outra forma. Nós, para podermos corresponder às necessidades de produção do país, nós precisávamos de encontrar soluções, não só receber os trabalhadores, mas encontrar soluções que são temporárias, mas melhores que a situação que nós hoje temos naquela zona, mas obviamente com vista a termos uma solução definitiva. Há um grupo de trabalho que tem que produzir uma estratégia no curto prazo para depois ela poder vir a ser implementada. Nós podemos obviamente discutir sempre a dimensão do prazo, mas obviamente nós não conseguimos em pouco tempo oferecer, do ponto de vista de condições dignas de habitação, a resposta às necessidades. Da mesma forma que temos no país muitos portugueses, dezenas de milhares de portugueses a viver em condições indignas e nós, infelizmente, não conseguimos, num curto prazo, dar a resposta que as populações exigem. E, por isso, nós estamos conscientes do problema, é uma solução temporária, nós queremos que se chegue a uma solução definitiva, digna para aqueles trabalhadores e o grupo de trabalho tem como objetivo trabalhar nessa solução permanente.
Obrigado, Sr. Ministro. De seguida dava a palavra à deputada Filipa Roseta, do Partido Social Democrata.
Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Ministro. Bom dia, Sr. Secretário de Estado. E Sra. Secretária de Estado. Então, é assim, nós devíamos estar aqui todos hoje a celebrar, porque isto, na verdade, devia ser uma boa notícia. De repente, há crescimento económico em zonas de baixa densidade. Temos 42 produtores que se associam e que produzem 50 milhões por ano e são quase tudo para exportar. Portanto, devíamos estar todos aqui a dar parabéns à nossa sociedade que consegue realmente crescer de uma maneira, sem qualquer apoio de ninguém, de uma maneira inacreditável. No entanto, o Estado falhou a estas pessoas. Falhou o Estado local e falhou o Estado central. Falhou porque, obviamente, como está a crescer a economia, como estava a dizer muito bem ali a deputada Lupin, era preciso reforçar os serviços do Estado. Era preciso reforçar na saúde, na educação, na justiça, nas finanças, no notariado, na segurança social, nas forças de segurança, nos transportes públicos. Tudo isto era preciso dar resposta a uma coisa boa da nossa sociedade. Mas o Estado não deu, isto não é consigo, portanto, mas isso é, o facto é que falhou. O que é consigo? É a parte da habitação. Também primeiro falharam as câmaras, antes de falhar o Sr. Ministro, na verdade, porque falharam as câmaras, porque as câmaras obviamente deviam ter visto isto, a Câmara de Odmira e a Câmara de Aljuz falharam, porque deviam ter visto isto e deviam ter providenciado a solução urbanística que não providenciaram. Portanto, há aqui logo uma falha das próprias câmaras. E perante a falha das câmaras, o que é que o Estado faz? O Estado saca de uma solução completamente errada. E vou tentar dizer-lhe qual é que é a nossa visão. Portanto, não é assim que se faz e eu vou tentar explicar-lhe porquê. Porque em termos de ordenamento do território, todas as decisões temporárias só se executam quando já sabemos qual é que é a definitiva. Portanto, quando a pessoa tem uma solução temporária na mão, só a executa quando sabe qual é que é a definitiva. Nunca se legaliza uma solução temporária sem saber de antemão qual é que vai ser a solução definitiva. Neste caso, a solução definitiva nem era assim tão difícil. Portanto, o que é que o PSD fez? Perante a saída desta resolução em outubro, fizemos a pergunta ao Sr. Ministro, precisamente com as perguntas que a deputada já fez. O Sr. Ministro não respondeu, mas também, ou quer dizer, disse que não se preocupa com a questão de ter 4 adultos por quarto num quarto com 13,70 metros quadrados, chama a isto condições dignas, dizendo na resolução que a construção de campos de contentores que têm 1.500 metros quadrados de construção são soluções de alojamento integradas na paisagem, dizendo também nesta resolução que isto é uma perenidade e vamos ver, e depois o risco maior que se abre aqui é que este problema põe-se em muitas outras áreas do país. Portanto, qualquer outra área do país que lhe pedir, Sr. Ministro, para ter esta solução, vão ter que aprovar, porque não há aqui leis feitas à medida apenas de uma pessoa, não é? Portanto, seja do Algarve, do Douro, do Alentejo, qualquer outra zona que tenha este problema, vai poder construir campos de contentores com 1.500 metros quadrados, ou seja, não podemos talhar as leis à medida, acho que isso é um princípio básico da nossa Constituição. Portanto, resumindo e concluindo, primeiro ponto, a solução temporária não podia ser temporária sem ter a definitiva à partida. Portanto, o PSD em novembro faz estas perguntas, fomos visitar o sítio, fomos visitar Odmira, fomos visitar Aljur, fomos visitar os campos de contentores, fomos ver como é que as pessoas trabalhavam para tentar encontrar a solução, porque obviamente o PSD nunca faz apenas críticas, nós estamos sempre à procura da solução. E, portanto, qual é que é a solução? A solução, Sr. Ministro, é relativamente simples. Os senhores têm que comprometer-se, era isso que eu lhe pedia aqui hoje, que o senhor se comprometesse com um prazo para a solução permanente. Os senhores têm que se comprometer com um prazo e nesse âmbito nós já apresentámos um projeto de resolução que eu espero que os outros partidos todos acompanhem, que basicamente diz o seguinte: o Estado vai ter que reforçar os serviços todos, porque a população está a crescer, e notem que isto não é só trabalho sazonal, é também trabalho permanente, porque descobriram que este é um dos territórios na Europa que consegue produzir framboesa ao longo de todo o ano, portanto não estamos sequer a falar apenas de trabalhadores sazonais, estamos a falar também de trabalhadores permanentes. Portanto, o que nós queríamos no nosso projeto de resolução, nós apresentamos duas soluções que eu espero que todos nos acompanhem, incluindo o Sr. Ministro, porque acho que isto é mais ou menos consensual e até bastante técnico. Primeira, reforcem os serviços públicos, porque a população está a crescer. Segunda, providenciem no prazo de um ano, portanto eu estou-lhe a pôr o tal prazo para a solução permanente, no prazo de um ano, ponham um prazo na definição da estratégia, os senhores têm que oferecer a solução urbanística para incorporar estas habitações. É simplicíssimo, nós estamos a falar de territórios de baixa densidade, que são no litoral, na verdade não são no interior, mas são de baixa densidade, e nós temos que criar uma solução urbanística. Comporta perfeitamente. Estes produtores até estão disponíveis para gastar algum dinheiro na habitação. Portanto, nem é uma coisa de estarem a pedir às pessoas estão porque os contentores custam dinheiro. Portanto, até o que eles gastam nos contentores, com o mesmo dinheiro, construíam a solução urbanística, só que ela não está a ser providenciada pelo Estado. Falham as câmaras e falha o próprio Estado. Senhor Ministro, por favor, comprometa-se aqui, connosco, diga-nos o prazo no qual vai oferecer esta solução urbanística. Nós dizemos que é o prazo de um ano, se aceitar, ótimo, estamos todos de acordo e podemos avançar em frente e limitarmos a dar parabéns a estas pessoas por terem feito um trabalho tão bom pela economia nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra de novo o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Nós temos ali, de facto, uma situação muito complicada. Como sabe, como a senhora deputada disse, não é única. E mesmo, não só aquela situação não é única, como os problemas e as dificuldades que os portugueses têm em matéria de acesso aos serviços públicos e à habitação é mesmo nacional. E esse é um esforço que diferentes governos vão ter que continuar a fazer para reforçar os serviços públicos. Eu não tenho dúvida nenhuma que a pressão ali, é evidente que a pressão ali teve um crescimento muito maior do que tem noutras zonas, mas a dificuldade de nós estarmos nestas funções e em funções executivas é a dificuldade em nós correspondermos à urgência, em correspondermos com rapidez, com a mesma rapidez que a urgência exigiria. E por isso nós, por exemplo, no que diz respeito à população que vive em condições indignas, nós temos uma meta, tentarmos eliminar todas as situações de habitação indigna até 2024, e no que diz respeito, por exemplo, a esta situação em concreto e aos residentes que são hoje, como disse a senhora deputada, já permanentes, esses residentes podem ser enquadrados nas estratégias locais de habitação e, portanto, podem ser enquadrados no primeiro direito. Podem, deputada. Estou-lhe a dizer, está bem? Nós, no que diz respeito... Não, nós temos que ter atenção que nós temos que dar resposta a este problema da mesma forma que nós temos que dar resposta aos problemas de todos os portugueses. E, portanto, nós temos um programa que é nacional para dar resposta às situações de habitação indigna para todos os trabalhadores do norte ao sul do país e, portanto, nós tínhamos que encontrar uma solução temporária que, pelo menos, diminuísse, atenuasse a situação grave em que aqueles trabalhadores se encontram. E, portanto, aquilo que foi encontrado foi uma solução temporária, transitória, para que nós consigamos trabalhar uma estratégia definitiva, como nós estamos a fazer com o país todo, com os portugueses todos, com os trabalhadores todos. E esta é uma questão muito importante que nós temos que ter presente no nosso discurso político, de cada vez que nós falamos destes casos, para não cometermos outro tipo de erros. O reforço nos serviços públicos tem que ser feito lá, não há discordância nenhuma em relação à senhora deputada, tal como nós temos de fazer em todo o país. Não sou eu que tenho que defender a autarquia, mas é obviamente ingrato exigir que uma autarquia dê uma resposta para a qual tenho obviamente dificuldade em fazer. Até porque nós estamos a falar de uma área em que nós não podemos fazer o mesmo tipo de construção que podemos fazer noutras áreas. E por isso nós estamos aqui numa situação complicada. Os contributos que a senhora deputada aqui deu não caem em saco roto. Nós levamos a sério aquilo que os senhores deputados dizem, nas diferenças que todos temos, mas não é uma situação tão fácil de resolver como aparenta ser nas intervenções que vocês fazem, com todo o respeito. De qualquer forma, nós estamos atentos, nós queremos ajudar a resolver este problema com a maior rapidez. Há um grupo de trabalho que foi criado pelo Governo para definir uma estratégia. Nós faremos a nossa pressão para que o grupo de trabalho produza conclusões o mais depressa possível. Não quero estar a comprometer-me com prazo, apenas com a energia que vou dedicar a que o grupo de trabalho chegue a uma solução o mais rapidamente possível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava de imediato a palavra à deputada do Partido Socialista, Marina Gonçalves.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. O objeto do requerimento aprovado nesta comissão merece, obviamente, da parte do Partido Socialista a maior relevância e carece de esclarecimentos e de acompanhamento por parte do Parlamento. Isto porque a prioridade que tem sido dada à habitação, depois de anos em que acreditamos que o mercado funcionaria e que o Estado não tinha qualquer responsabilidade para garantir este direito fundamental, fica patente no conjunto de respostas que têm sido definidas e executadas por parte do Governo e deve merecer, obviamente, a nossa especial atenção e também responsabilização. O objetivo deverá sempre ser norteado pela garantia de soluções dignas para a população, assente nos princípios basilares da Constituição e assente também na Lei de Bases da Habitação que foi aprovada nesta Casa e que, no fundo, é a base para a execução das políticas públicas de habitação. Isto dito, é importante enquadrar esta prioridade governativa na solução que foi encontrada para os trabalhadores destas explorações agrícolas. A atratividade desta atividade, essencial para o desenvolvimento económico da região, tem levado desde há vários anos à contratação de migrantes e isto, obviamente, com o crescimento da população residente nestes municípios, tem colocado naturalmente problemas vários na região, nomeadamente ao nível da oferta da habitação, sendo que há falta de resposta habitacional. A resposta existente ao longo dos últimos anos foi sempre a do recurso ao alojamento sem qualquer condições de dignidade. A realidade é que estes trabalhadores, durante anos, foram oferecidas condições de habitação degradantes, seja do ponto de vista de salubridade e de higiene, seja do ponto de vista social. Um problema que não é de hoje, mas no qual o Estado nunca interveio. E, efetivamente, Senhora Deputada, o Estado falhou. Falhou durante muitos anos, quando nada fez. Mas hoje estamos aqui a discutir porque o Estado decidiu intervir, porque o Estado decidiu dar uma resposta excepcional e transitória e, sobretudo, com um fim, com uma moratória para, no final, haver uma decisão e uma solução permanente e digna para estes trabalhadores, coisa que no passado nunca aconteceu. E é por isso que é importante que se perceba, tal como aliás o Sr. Ministro já referiu, que o objetivo do Governo com a resolução do Conselho de Ministros aprovada em 2019 não foi de legitimar as condições degradantes em que estes trabalhadores estavam. O que se pretendeu foi antes definir, em função das especificidades das funções que são exercidas, requisitos mínimos que as empresas devem oferecer a estes trabalhadores. Não está em causa a legitimação de soluções habitacionais permanentes que passem pelos chamados contentores e não faz sequer sentido o raciocínio simplista de que o Governo defende a equiparação destas soluções habitacionais a instalações para armazenamento de material agrícola. O que está efetivamente em causa é a assunção por parte do Estado de duas responsabilidades. Por um lado, de garantir condições mínimas de habitabilidade que melhorem a vida destes trabalhadores a curto prazo e sempre numa lógica temporária excepcional, e por outro lado, de garantir que a médio prazo a solução terá naturalmente de passar por uma habitação permanente e que se enquadre na eliminação de carências habitacionais e na estratégia em vigor por parte deste Executivo do Partido Socialista. É evidente que para nós do Partido Socialista não é desvalorizar as condições definidas na resolução, preocupando-nos seguramente que as mesmas não deem resposta cabal àquilo que são as exigências mínimas de habitabilidade. Isto é, sabendo que esta resolução é efetivamente uma melhoria na vida destes trabalhadores, sabemos também que os requisitos definidos para as habitações não têm paralelo naquela que é a política pública de habitação que pretendemos implementar no país. Mas é também evidente para o Partido Socialista que, embora a resolução não tenha sido construída pela tutela da habitação, mas antes pela tutela do ambiente e da agricultura, em função de preocupações adicionais, mas também elas importantes para o perímetro de regra do Mira, o Governo teve, pela primeira vez há muitos anos, como já o disse anteriormente, a preocupação de encontrar uma resposta para estes trabalhadores, definindo condições mínimas para a instalação de alojamento temporário, e repito, alojamento temporário e não de alojamento permanente, e sendo que a ação do Governo constitui indiscutivelmente uma melhoria das soluções habitacionais, mas sem nunca descurar na resposta permanente que passada a moratória tem de ser salvaguardada. E por isso, Sr. Ministro, estas são algumas das evidências que retiramos da decisão do Governo quanto ao perímetro de rega de Mira e às condições de vida dos seus trabalhadores, mas são obviamente necessárias algumas respostas e por isso o que lhe perguntava era o seguinte. A resolução aprovada em outubro do ano passado refere expressamente que, sem prejuízo do regime excepcional e transitório criado, é incentivada à procura de soluções que permitam a acomodação dos trabalhadores dos perímetros urbanos. Isto está na resolução. Sendo este um objetivo do Executivo e já tendo falado das estratégias locais de habitação, a minha pergunta vai no sentido de perceber de que forma é que estes trabalhadores podem ser abrangidos por uma resposta habitacional mais célere e se o programa Primeiro Direito e Identificação de Situações Habitacionais Precárias de cada município pode ser uma resposta para esta questão. Estes trabalhadores, na sua globalidade, podem ser abrangidos por este programa? E agora, extravasando um bocado o objeto desta ronda em específico, mas aproveitando que vamos ter uma audição regimental a seguir, perguntava genericamente sobre o programa Primeiro Direito. O Governo definiu, e muito bem, um plano ambicioso de eliminação das carências habitacionais em Portugal, até final de 2024, prevendo para o efeito um investimento global de 700 milhões de euros. Para a concretização deste objetivo, para além do envelope financeiro e da responsabilidade do IRU pela execução do programa, há uma parcela importante que depende da colaboração dos municípios, que terão, obviamente, papel de identificar as situações de precariedade habitacional nos seus territórios, elaborando para efeito as respectivas estratégias locais de habitação. Passado um ano desde o início do programa, o que lhe pedi era um ponto de situação sobre a sua execução. Qual o número de estratégias de locais de habitação já sinalizadas, em elaboração ou aprovadas? Qual o número de agregados abrangidos? E, finalmente, qual a perspectiva para este ano de 2020?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, queria agradecer a sua intervenção, obviamente mais alinhada com a nossa, naturalmente somos do mesmo partido, mas... aquilo que aqui foi dito, e bem, muito melhor do que eu, ao agradeço, é verdade. Tínhamos trabalhadores a viver em condições degradantes em muitas zonas, em situações semelhantes, há muitos anos. Nunca tinha sido dado resposta, nem temporária, nem permanente, nem temporária. Procurou-se dar uma resposta que, de alguma forma, pudesse... por um período transitório melhorar as condições de habitabilidade daqueles trabalhadores. Foi isso que foi feito. Como a senhora deputada disse, foram exigidos um conjunto de regras mínimas para as empresas que empregam esses trabalhadores. Esse trabalho vai agora ser feito por um grupo de trabalho que vai definir a estratégia para podermos então encontrar as soluções definitivas. Soluções definitivas para os trabalhadores ocasionais, porque obviamente nós temos... Porque obviamente nós temos uma parte dos trabalhadores que são sazonais, têm que ter uma resposta, no entanto, definitiva, e essa resposta definitiva para trabalhadores sazonais não se enquadram no primeiro direito e por isso nós temos que encontrar na mesma, no quadro do grupo de trabalho. No primeiro direito, obviamente que enquadram-se todos os residentes em Portugal que vivam em situação indigna e, portanto, também estes trabalhadores que são já hoje residentes permanentes. O Primeiro Direito é um programa que se desenvolve em parceria entre as autarquias e a Administração Central. Todo o apoio será dado pela Administração Central, neste caso pelo IRU, à autarquia, à Dauric como a qualquer uma, à Dodemira como a qualquer uma. Peço desculpa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não, Sr. Deputado. Exatamente. Tanto à situação do Odmira como em todo o país. E, portanto, a autarquia está a preparar a estratégia local de habitação e esse apoio será dado e nós teremos, obviamente, que apoiar, porque, de outra forma, a autarquia não conseguiria sozinha dar resposta às necessidades que, neste momento, o município de Odmira tem. Queria, no entanto, porque ainda na intervenção da senhora deputada Filipa Roseta, eu depois esqueci-me, a propósito de não serem dadas soluções para famílias, neste momento, e aliás, mais uma vez, fazendo justiça àquilo que não depende de mim, sei que a autarquia de Odmira tem feito um esforço para facilitar e apoiar o reagrupamento familiar, encontrando, obviamente, soluções que são diferentes para trabalhadores que queiram trazer a sua família, porque, obviamente, esse é um interesse que nós temos em todo o território, Odmira também, para podermos combater o despovoamento que vamos todos sentindo, pelo menos uma grande parte do nosso território, mas esse trabalho tem sido feito pela autarquia de Odmira. Eu queria só dizer, o reagrupamento familiar não está em causa, antes pelo contrário, são situações que exigem, obviamente, são mais fáceis, porque são em menor número, muito reduzido, aliás, mas que têm uma resposta mais rápida, e a autarquia aqui tem estado muito, muito atenta. No que diz respeito à estratégia do primeiro direito, que nos poderá ajudar a dar resposta mais célere aos residentes permanentes, nós temos já, e para dar aqui uma panorâmica da situação nacional, nós temos já hoje 154 municípios com as estratégias locais de habitação. Elas agora vão ser, na sua... algumas estão neste momento entregues ou a elaborar, certo? 141 destas autarquias solicitaram apoio financeiro para a elaboração da estratégia local de habitação. Esse apoio será concedido pelo IRU, a senhora secretária de Estado diz que já foi, melhor ainda. Portanto, estão as estratégias locais a serem desenvolvidas ou entregues em 154 municípios. A partir daqui, o IRU faz a avaliação, assina-se um acordo de cooperação entre o Estado, entre a Administração Central e as autarquias e vamos em conjunto começar a trabalhar para dar resposta às necessidades de habitação indigna que infelizmente são nacionais, transversais a todo o território. E pronto, quer dizer, em grandes números, esta é a situação. Depois nós temos entre entregues, entre aprovados, entre assinados, mas quer dizer, são 154 municípios que estão neste momento ou já entregaram ou estão a elaborar e, portanto, julgamos que no decurso deste ano nós temos a esmagadora maioria dos nossos municípios com estratégias locais de habitação aprovadas e em condições para, em conjunto, começarmos a trabalhar, dando resposta às necessidades nacionais. Obviamente, estaremos também a dar resposta às necessidades locais.
A palavra à deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Eu entendo que não tenha muito mais a dizer, Sr. Ministro, porque de facto o grupo de trabalho que organizou estas medidas é um grupo de trabalho que não teve em conta o papel da habitação e isso é um problema grave e é por isso que é importante ouvirmos aqui o Ministro da Habitação, mas também ouvirmos o Ministro do Ambiente, aliás, antecessor da tutela, não é? Antecessor da pasta da habitação e que ao definir um grupo de trabalho do Mira em agosto de 2018 para definir alojamentos para trabalhadores agrícolas permanentes e temporários, não tomou em conta que estava precisamente a definir isso, a habitação destas pessoas, além das condições de trabalho e também o facto destas pessoas serem migrantes e necessitarem de serviços públicos concretos para resolver necessidades de documentação. E isto é um problema. É um problema ambiental, é um problema de ordenamento de território e de direitos humanos. E uma das primeiras perguntas que eu gostava de deixar aqui é se o Sr. Ministro conhece estes relatórios destes grupos de trabalho. Aliás, deste grupo de trabalho do Mira, que definiu, e não foi através das entidades públicas, é descrito nas atas deste grupo de trabalho, que foi precisamente, foram precisamente as empresas e as associações empresariais que, através deste grupo, legalizaram aquilo que mantinham ilegal. Podendo expandir, neste momento, até 6 mil trabalhadores. E nós estamos a falar de uma área que pode quadruplicar e que pode necessitar, contamos nós, segundo os rácios que são ditos neste grupo de trabalho, cerca de 14 mil trabalhadores, e este é um problema de facto concreto e que se pode avolumar bastante. E preocupa-nos que esta seja uma normalização desta resposta, até porque não é um problema, como o Sr. Ministro já disse, relativamente ao MIR, apenas temos agricultura intensiva a espalhar por todo o Alentejo, temos problemas também a nível da agricultura no Douro, em que sabemos que muitas vezes este alojamento temporário, como o Sr. Ministro aqui vem trazer, é utilizado para alojar estas pessoas. E gostava também de perguntar se 10 anos é temporário, até porque nós temos uma proposta para definição de resposta à habitação indigna até 2024, e nós estamos a estender este tempo para mais do dobro no caso destas situações. E se 6 mil trabalhadores são também trabalhadores temporários para esta zona, que é aquilo que a resolução identifica como o número de trabalhadores possíveis de albergar nestas condições. Para além disto, e falando do primeiro direito, que segundo dito no Orçamento de Estado já identificava cerca de 13 mil agregados familiares, eu gostava de perguntar se estas pessoas estão identificadas no levantamento do primeiro direito de 2017, lançado em 2018, porque nós temos números de 26 mil pessoas, podemos chegar neste caso em concreto a 14 mil trabalhadores, bastante mais do que aquilo que está identificado pelo primeiro direito e os números e os valores e o orçamentado para o primeiro direito até 2024. Para além disto, gostava de saber se o grupo de trabalho que refere existir para acompanhamento do que tem vindo a ser a aplicação desta resolução do Conselho de Ministros, se finalmente inclui o Ministério da Habitação, se inclui o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, por exemplo. Se neste momento este grupo de trabalho que acompanha a resolução do Conselho de Ministros tem alguma entidade relacionada com a habitação e, neste caso, a habitação pública. E, mais uma vez, gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se não teme o precedente que esta resolução apresenta e a proliferação deste tipo de estruturas por todo o país, porque a agricultura intensiva está a intensificar-se, passa a redundância, e esta é uma solução que qualquer associação empresarial poderá agora solicitar também a este governo, que a vem legalizar através desta resolução do Conselho de Ministros.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Maria Manuel Rola, queria só reforçar, porque entretanto nós vamos repetindo, as preocupações são as mesmas, nós depois podemos querer que, que as respostas sejam mais rápidas, mais céleres, mas as preocupações não são menores. Queria só deixar claro que não se legalizou nenhuma situação ilegal. Não foi legalizada. E se a senhora deputada também conhece os relatórios, conhece a realidade, sabe como que não a realidade que nós hoje encontramos em Odmira não tem nada que ver com aquilo que se impôs agora às empresas. Portanto, na realidade, há uma melhoria da situação que é temporária e transitória. Os contentores são temporários para que, obviamente, se chegue a uma situação definitiva. Para os trabalhadores que já sejam residentes em Portugal, e que está, obviamente, em Odmira, podem ser integrados na estratégia local de habitação, no primeiro direito, e, obviamente, que aí o prazo é conhecido pela senhora deputada, é 2024. para os trabalhadores sazonais, que a qualquer momento possam também passar a residentes e a partir desse momento possam integrar, e a estratégia local de habitação não é estática, pode obviamente ir correspondendo às necessidades que vão surgindo. A esses trabalhadores há resposta no programa, aos outros está-se a encontrar uma solução definitiva, como é que eu já disse várias vezes. O grupo de trabalho não foi previsto inicialmente ter um representante do Ministério da Habitação. Neste momento estamos a articular com o grupo de trabalho para acompanhar-nos e para podermos nós também dar o nosso contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. De imediato dava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores Presidentes das Comissões presentes, cumprimentar o Sr. Ministro e os membros do Governo que o acompanham, senhores Deputados. Sr. Ministro, já aqui ouvimos falar que o Estado falhou, já aqui ouvimos falar até de responsabilização das autarquias. A verdade é que, nosso entender, isto é um pouco lavar a responsabilidade daquilo que deveria ter sido feito e não foi feito. Desde logo, o Sr. Ministro aqui já o disse e deixou bem claro que a situação do perímetro de rega do Mira, inserido no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, não é única. Queria desde logo perguntar, Sr. Ministro, que conhecimento tem o Governo de outras situações, nomeadamente até por todo o Alentejo, situações similares, porque nós estamos aqui concentrados e centrados com a atenção na questão do alojamento do Mira e todos os outros problemas que ali estão em volta, mas certamente terá conhecimento de outras regiões e de outros territórios que estão a vivenciar o mesmo problema e, desde logo, questionar que soluções vão ser encontradas se depois vamos ter uma atitude, como estamos a ver, que é uma atitude mais reativa do que uma atitude proativa e planeada. Em concreto, a situação da habitação no Mira, temos duas situações que nos parece que importa aqui esclarecer. Contentores. Aliás, nenhuma das situações relativamente a estes trabalhadores e imigrantes é digna. Nenhuma. Quer seja a situação, eu eleito pelo Distrito de Beja e observei os contentores, visitei os aglomerados populacionais, as aldeias, os montes, vi estes imigrantes na forma como eles estão alojados, quer na malha urbana, quer em termos dos contentores, e nenhuma delas é digna. Os contentores levantam-nos aqui questões. Senhor Ministro, porquê é que os contentores são instalados nas explorações? Porquê é que os contentores são instalados a 10, 15 metros das estufas? Porquê é que os contentores são instalados afastados da população? Porquê é que os contentores são instalados até em zonas do Parque Natural sensíveis? Isto para lhes dizer, para lhe perguntar o quê? Quem é que está a acompanhar a instalação destes contentores? Ou melhor, quem é que acompanhou ou quem é que autorizou os contentores prévios e já instalados? E os que estão a ser instalados? Quem é que está a avaliar se são adequados? Se têm condições ou não têm condições? Parece-nos que é importante que tudo isto seja esclarecido. Quanto à habitação definitiva, estamos aqui muito concentrados naquilo que é os contentores, mas nas localidades a situação não é melhor. Situações, como é que é possível, a questão é esta, como é que é possível uma determinada habitação, uma determinada infraestrutura, com uma licença de habitabilidade para um determinado número de pessoas, tenha uma sobrelotação em condições absolutamente indignas, como aqui temos dito, para não dizer outra coisa. São situações, e nós observamos situações de falta de saneamento nas próprias localidades, em que não há condições não só nos quartos, como também as pessoas têm que estar na rua porque não têm condições nas salas para estar. Portanto, estamos a falar de situações que nas próprias localidades também têm que ser resolvidas. Quanto à situação, quer dos contentores, quer da situação das próprias habitações, o Sr. Ministro fala num plano a 10 anos. Mas que plano é este? Qual é o seu cronograma? Que planeamento é que está a ser feito? Qual vai ser o número de habitações ano que vão ser construídas definitivas? Quem é que vamos responsabilizar? É as autarquias? É os olha, vou-lhe chamar um nome, entendam como queiram, os exploradores? Ou vamos novamente voltar a dizer que é o Estado que é responsável por tudo isto? Depois também quanto às decisões que foram tomadas. Foram tomadas decisões importantes, é verdade, produzida até alguma legislação. Nós queremos saber, com base no quê? Com base em que estudos? É verdade que as autarquias têm feito o seu papel e nós, aqui não há interesse do PCP nem da CDU, porque estas autarquias não são da nossa responsabilidade. Temos, efetivamente, vereadores e membros da Assembleia Municipal que têm tido uma intervenção muito importante sobre isto. Mas as autarquias têm feito até recomendações. A recomendação para o grupo de trabalho ou para a comissão que foi criada, que não foram. A autarquia de Odmira queixa-se de que não foi considerada uma única das suas propostas. Não foi considerada uma única das suas sugestões e indicações. Portanto, nós queremos saber é com base em que estudos, com base em que base técnica é que levou a que a resolução 179 tomasse aquelas decisões. Relativamente, termino já, é para terminar? Termino já. Isto realmente, vamos para a segunda volta. Mas só dizer isto, que seria muito importante. O diálogo com as autarquias, com as entidades, com produtores agrícolas, com a população, com pescadores, como é que foi, se foi ou não foi tido em conta? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, ninguém está aqui a lavar as responsabilidades. Não, sabe, Sr. Deputado, problemas de habitação e indignação graves são nacionais, não são só em Odmira. O PCP é um partido que governa autarquias e, portanto, sabe muito bem o que é ter população indigna, a viver com situação indigna no seu próprio, nos municípios que governam. Ó, Sr. Deputado, não me peça para lhe dar vários exemplos aqui. Não, não quero. Mas porquê? Qual é que é o interesse nisso? É que eu posso lhe dizer a seguir, para não estarmos agora aqui a trazer um debate, porque senão é um debate contra o PCP. É só nós percebermos que os problemas são reais, são duros, existem em todo o país, em municípios do Partido Socialista, do PSD e do PCP. E por isso, quem governa, o Sr. Deputado, não vale a pena. Não vale a pena porque qualquer um de nós aqui consegue dizer vários. Não, é para não fazermos de conta que são todos uns incompetentes e agora os municípios do PCP governam bem, no ponto de vista da habitação. Pronto, é melhor não dizer. Porque nós... Pronto, o que eu estou a... Pronto, mas... Ó Sr. Deputado, é porque eu só estou a dizer... Ó Sr. Deputado, eu só estou a dizer porque eu estava a fazer a minha intervenção e o Sr. Deputado começa a interromper e eu senti necessidade de dizer quero que eu lhe diga os nomes... Pronto. O que eu lhe quero dizer é que o problema da habitação e de condições indignas de habitabilidade existe no país todo, em muitos municípios, e por isso é que eu disse, o PCP, que governa vários, sabe bem a dificuldade que é de resolver algumas dessas situações. Não, era só isso que eu estava a querer dizer, que era para tentar criar aqui um elo de ligação consigo e alguma empatia por parte do seu deputado para comigo, porque obviamente tenho um partido que sabe as dificuldades que é em resolver estes problemas. Era só isso que eu estava a querer dizer. Da mesma maneira que foi visitar a situação em Odmira, não sei se foi só quando a questão se tornou pública ou se foi antes, convidava-o também a visitar outros municípios onde as situações de residentes há décadas em Portugal são indignas, do ponto de vista habitacional. Portanto, o problema é um problema sério, grave, não é um problema apenas de Odmira. Quando me perguntava, mas dê outros exemplos, são vários, não há nenhum tão grave como o de Odmira. E, portanto, e por isso é que é uma situação que exige resposta, sendo que a resposta não é específica de Odmira, não é especificamente para Odmira e, portanto, nós não vamos atrás de mais nada, nós estamos a encontrar uma solução que tem como objetivo dar resposta transitória a situações que são, obviamente, altamente degradantes e que precisavam de uma resposta rápida. E esta solução temporária é uma solução que nos oferece a rapidez necessária para diminuir e melhorar as condições que, neste momento, esses trabalhadores enfrentam. É perfeita? Não, muito longe disso. É transitória e, do ponto de vista transitório, foi a possível. O Sr. Deputado sabe que estes trabalhadores não são os únicos a viver nestas áreas. Se é da região, sabe que há população que vive nesta área há muitos anos. Não sei se o senhor deputado já tinha ou não identificado estas situações, mas é só nós termos consciência, e eu já aqui o disse, nós temos, quando falamos deste tema, nós nunca podemos perder de vista que, infelizmente, o problema não é específico daqueles trabalhadores naquelas explorações. Isto para que nós não corramos o risco de perder o elo de ligação, mais uma vez a ligação, com o resto da população. Nós encontramos uma solução transitória que melhora face à situação que nós hoje encontramos naquelas zonas. Ela não é boa, mas melhora face ao que temos. Temos que encontrar uma solução definitiva. O grupo de trabalho está a fazer esse trabalho, a definir a estratégia para darmos a resposta. Não tem que ser 10 anos. Se conseguirmos, a estratégia tem que ser rápida. Tem que ser rápida. A senhora deputada propôs aqui um ano, eu julgo que é um prazo razoável, eu não quero estar aqui eu pessoalmente a comprometer, mas a estratégia tem que, o grupo de trabalho tem que fazer o seu trabalho rápido. E no grupo de trabalho estão representados os municípios também. Isto é, o grupo de trabalho que vai desenhar e desenvolver a estratégia tem representantes da administração central e tem representantes dos municípios, o que proporciona uma articulação entre as diferentes partes. O que nós queremos é que a prazo, que a solução definitiva permita a integração destes trabalhadores na comunidade. Como deve imaginar, nós não somos dos que defendem apartheid. E, portanto, não é essa a atitude, nem a ação do Partido Socialista, não é essa a nossa história, não é essa a nossa matriz. O que nós precisávamos era de responder com urgência a uma situação que precisava de uma resposta rápida. E esta foi a resposta mais rápida que melhora face a uma situação que é atual, que é profundamente degradante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. No âmbito desta audição e deste requerimento, já aqui muito foi dito, e devo dizer desde já que não visitei o espaço, não o conheci, não conheço a situação, mas aquilo que aqui já ouvi e aquilo que pude aprofundar na preparação desta mesma audição, percebe-se a situação de indignidade humana em que aquelas pessoas ali vivem. E, portanto, em primeiro lugar, eu dar uma nota de registro e uma nota de registro positiva ao Sr. Ministro, na medida em que assume que há uma situação de indignidade humana, que aquelas pessoas vivem em contentores semi-adaptados para habitação e que é preciso encontrar uma solução. Mas o Governo acaba por dar aqui cobertura a uma situação que, em vez de ser temporária, porque os 10 anos, uma década para esta transição, eu diria que temporário acaba por ter pouco e, portanto, deveria haver aqui um outro empenho da parte do Governo, do Sr. Ministro, que reconhece esta mesma situação. O Sr. Ministro acabou de dizer que não há situações mais graves do que aquela situação que existe em Odmira. Então, se não há situação mais grave, então deve o Governo empenhar-se numa solução e que essa solução não seja por um período de 10 anos. Como deve calcular, o CDS quer ver a economia a funcionar, mas em respeito com aquilo que é a dignidade das pessoas. E, portanto, entendemos que, como aqui ouvimos, que as autarquias devem ser envolvidas, as autarquias que estão aqui em causa. O poder autárquico, em regra, está sempre muito receptivo a encontrar soluções, independentemente da força política que está no Governo, se acompanha a mesma da autarquia ou não. E, portanto, colocando-lhe aqui uma questão muito concreta, Sr. Ministro, é se pondera ou não a redução deste período temporário de 10 anos. Porque se a situação é tão urgente, se há aqui uma questão, até diria, de quase de calamidade humana, como é que o Governo dá um tempo de 10 anos quando o que eu acho que seria razoável era um tempo de 3, 4 anos, no limite, e o Governo empenhar-se, e já se percebeu, por aquilo que aqui ouvimos, que a própria autarquia está empenhada em encontrar esta mesma solução. E, portanto, o apelo que nós aqui fazemos é na medida em que possa, de alguma forma, o Governo encontrar uma solução que permita tornar esta situação verdadeiramente temporária, porque quando nós falamos de uma década e temos várias experiências no país em que as soluções são para uma década, são soluções temporárias, e essas soluções rapidamente se transformam em definitivas, o problema é esquecido, mas a indignidade humana, essa está lá. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos relativamente... Ai, desculpe. Tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Nada, mais uma vez, nada impede que a estratégia pressuponha ou preveja um plano que possa ser realizado num prazo inferior aos 10 anos. Portanto, a RCM dá o prazo de 10 anos, o grupo de trabalho vai definir um relatório, vai produzir um relatório com uma estratégia para dar resposta, para encontrar e delinear a resposta definitiva. Essa resposta definitiva será encontrada dentro do prazo a que o grupo de trabalho chegar. E, portanto, não, nada impede que o grupo de trabalho possa fazer num período inferior. Lembro, mais uma vez, que os trabalhadores que são residentes permanentes podem ter uma resposta, uma solução no quadro do primeiro direito, e esse tem até um prazo definitivo de até 2024, que é 2024. E, portanto, no que diz respeito aos trabalhadores que já são residentes em Portugal, a solução pode ser encontrada no quadro do primeiro direito. Os trabalhadores sazonais, a esses sim, tem de se encontrar uma solução noutro âmbito. O grupo de trabalho pode definir uma estratégia num prazo, no prazo que entender. No prazo que entender, dentro do limite que está na RCM. Os municípios, mais uma vez, queria também vos dizer que eles estão envolvidos, nomeadamente o município de Algesur e o município de Odmira integram o grupo de trabalho e, portanto, as autarquias participam no trabalho que está a ser desenvolvido por este grupo. Eu não sei se temos ainda mais intervenções neste âmbito. Ah, ainda temos. Ok, então direi mais alguma coisa.
Vamos iniciar a segunda ronda de 2 minutos por deputado nesta relativamente a este requerimento do PAN, até porque temos aqui deputados da Comissão da Agricultura e da Comissão do Ambiente. Possivelmente no próximo requerimento já não será assim, mas atendendo a essa situação principalmente, dava de imediato a palavra à deputada, para 2 minutos a cada deputado. O Sr. Ministro responderá no final de uma forma global e, portanto, dava a palavra à Sra. Deputada Filipa Roseta, do PSD.
Sr. Ministro, para esclarecer, há aqui uma coisa importante, é assim, os contentores custam dinheiro e que são os proprietários que estão a pagar, são os produtores que estão a pagar. Portanto, esse dinheiro já existe, ninguém está a pedir aqui dinheiro, é importante esclarecer isto. O dinheiro existe e eles podem usar esse dinheiro para reabilitar casas nas câmaras, ou seja, não estamos aqui a empurrar estas pessoas para o primeiro direito, nem acho que essa deva ser a estratégia, muito honestamente, até porque o Sr. Ministro é economista e já percebeu que o primeiro direito já vai a 1.400 milhões e por ano nós temos lá 80 milhões este ano, não é? O ano passado 50 milhões, quer dizer, nunca mais chegamos aos 1.400 milhões, que era o que estava, que são as ditas necessidades. Portanto, eu não acho, muito honestamente, ouça, está bem, então se calhar é mais do que 80 milhões este ano, mas pronto, tudo, então se calhar não é 1.400 milhões, foi o que a Secretaria de Estado anunciou quando foi nas novas políticas de habitação, mas tudo bem, são as 27 mil pessoas, é fazer as contas e estas não estão lá contabilizadas. Mas assim, a questão é, não é essa a discussão, a discussão é que há aqui dinheiro, estes produtores estão a gastar dinheiro nos contentores e pode pegar nesse dinheiro e reabilitar casas, não está aí a solução urbanística e essa não custa dinheiro, é sentarem-se à mesa com as pessoas e decidirem. Eu sei, não é assim então, portanto, não estamos a empurrar estas pessoas para as necessidades de habitação das outras gerais. Isto é que é mesmo importante, por isso é que nós achamos que a solução urbanística é que é que está aqui em falta e não é assim tão difícil fazê-la. Portanto, é sentarem-se à mesa com toda a gente e determinarem uma solução urbanística. Agradeço, o senhor está sempre a dizer que o Estado falha, mas não falha agora. O senhor é que está sempre a dizer que o Estado falha, anda a falhar há décadas, O senhor ministro, eu só lhe pedia, não, eu também, ouça, neste caso é o senhor ministro que aí está, eu já estou farta de dizer que o mais importante para fazer é pôr os edifícios públicos cá fora, que isso é que era importante para não falhar. Os edifícios do Estado têm que estar os edifícios do Estado têm que ser disponibilizados para a habitação, este é o passo facílimo, também não custa dinheiro nenhum, a ideia é procurar soluções simples que não custam assim tanto dinheiro. Portanto, Sr. Ministro, agradeço-lhe que comece a acertar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra de...
Eu acho que tenho acertado.
Dava a palavra de imediato ao deputado Manuel Afonso, do PS.
Tenho resistência.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Tenho estado a ouvir com muita atenção tudo que aquilo aqui tem sido dito e penso que há duas razões fundamentais para que esta discussão tenha tido condições para se trazer aqui para debate. Primeiro, a população ativa na agricultura nos últimos anos reduziu drasticamente, porque se não tivesse acontecido, não seria necessário que estes imigrantes que hoje nos substituem em nós tivesse acontecido. Outra razão é porque a agricultura portuguesa também adquiriu uma importância económica de extrema importância. Eu venho de uma região, que não se tem falado aqui muito nela, que venho do Ribatejo, que é o coração da agricultura portuguesa, como todos sabem. O Sr. Ministro teve o cuidado de dizer e repetir que a situação que estamos aqui a abordar, que tem a ver com os contentores e com o alojamento dos trabalhadores imigrantes no perímetro do Mira, é uma realidade, mas há situações também noutras regiões do país, nomeadamente no Ribatejo, que eu conheço, porque fiz a minha vida ativa toda na agricultura, sujo as botas todos os dias, e sei e conheço-os até pelo nome, e alguns, sem viverem em contentores, vivem em situações que não são as melhores, vivem em habitações que não têm condições dignas e que, de facto, é preciso também ajudar a melhorar essa e criar condições melhores de habitabilidade. Isto tudo para dizer também que, e eu quero prestar aqui um reconhecimento à autoridade para as condições de trabalho, que no Ribatejo tem feito um excelente trabalho no acompanhamento de situações de respeito pelas condições de alojamento de muitos trabalhadores. E, inclusivamente, em alguma situação de contentores, os mesmos foram encerrados porque não reuniam essas condições de habitabilidade que estamos aqui a falar. Portanto, concordo plenamente que esta preocupação que o PAN nos traz aqui e que estamos aqui a debater e a analisar, que se encontrem soluções, numa perspectiva também de que hoje a agricultura naquela zona, naquele litoral alentejano, está a ser uma realidade, mas também pensando sempre que no futuro, porque tudo isto é muito volátil e tudo pode acontecer e amanhã não ter agricultura por outras razões, por outros fatores, deixar de existir naquela região. Também tem que ser considerado este aspecto também. Já me foi dito que já acabei o meu tempo. Muito obrigado por esta oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, dizia que isto não é uma legalização de assentamentos ilegais promovidos pelas empresas, mas de facto nós estamos a falar de uma área que neste momento não está conforme com as diretrizes da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, que não permite a impermeabilização ou construção de estruturas, permitindo apenas dispensa de autorização de instalação de estruturas amovíveis e ligeiras. Para que estas estruturas sejam passíveis de ser instaladas neste perímetro, elas têm que ser equiparadas a infraestruturas agrícolas. E as associações das horticulturas dizem, de facto, que uma vez que os alojamentos configurados na proposta das associações empresariais destinam-se exclusivamente a trabalhadores agrícolas, então, por inerência, tem fim exclusivamente agrícolas, pois toda a atividade dessas pessoas tem como único fim a produção agrícola. Nós estamos a falar do fim da habitação. Nós não estamos a falar do fim de produção agrícola. Estas pessoas têm direito a uma habitação condigna e têm direito a fazê-lo dentro da legalidade. E estas associações e estes produtores têm que o fazer dentro da legalidade. Não estavam a fazer para os 270 que existem neste momento e continuam a não fazê-lo. E neste momento estão a fazê-lo com a conivência deste governo. Estão a instalar instalações temporárias para a habitação que não são... Temporárias não, são definitivas, porque elas têm pelo menos 10, têm no máximo 10 anos, podem ser de facto definitivas e acabam por colocar pessoas a viver em instalações agrícolas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vamos lá ver se resolvemos aqui esta questão empática. Parece-me que não é assim tão complexa de entendimento. Não é o Estado, no nosso entender, não é o Estado quem falha. Quem falha são as opções políticas e as escolhas que têm sido feitas. Essas é que verdadeiramente têm falhado e têm levado a que muitos dos problemas não tenham solução, porque desculpabiliza-se sempre nas costas largas do Estado que somos todos nós. No nosso entender, entendemos que a solução do problema merecerá um forte envolvimento do Governo e, nesse sentido, preocupa-nos que se possa seguir o caminho mais fácil, que é o de responsabilizar as autarquias e, naturalmente, nós temos que questionar com que meios, com que recursos, com que fundos é que as autarquias podem fazer face a uma exigência desta dimensão. Mas queria voltar a questionar, porque houve muitas questões que coloquei, e aliás, Sr. Ministro, eu coloquei questões muito diferentes da que os outros deputados colocaram, mas a resposta que recebi foi a mesma que os outros deputados receberam. Por isso eu queria voltar a questionar quem é que vai acompanhar e fiscalizar a instalação destes contentores. Também lhe questionei relativamente porque é que foi escolhida a localização no interior das explorações e não noutros locais, até mesmo podendo aproveitar aquilo que é um concelho absolutamente despovoado, como é o concelho de Odmira, criando uma boa rede de transportes, aproveitando a oportunidade para revitalizar estas aldeias. Com base em que estudos, em que documentos, volto a questionar-lhe, quais foram os documentos que levaram à tomada de decisão da resolução do Conselho de Ministros? E qual é a situação das pessoas alojadas, qual é a solução que o Governo encontra para as pessoas alojadas no tecido urbano, porque também não são melhores do que aquelas que estão nos contentores. E depois também perguntar-lhe se pode garantir que a instalação destes contentores estão a respeitar aquilo que é um parque natural e zonas muito sensíveis do parque natural, como é o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A vinda destes trabalhadores é positiva, acho que todos aqui estamos de acordo com isso, especialmente em distritos que têm... Aqui, a zona que estamos a falar. Especialmente em distritos que têm perdido a população consecutivamente ao longo dos anos, mas de facto temos que fazer mais e melhor por estas pessoas, tanto os que já eram residentes e os novos residentes. Esta situação afeta a todos. E, portanto, acreditando que o Governo sabe o que está a fazer e o que prevê fazer durante estes 10 anos, reforço aquela que já foi uma questão feita por outros grupos, qual é o calendário concreto dos trabalhos e quando é que a estratégia que referiu estará concluída, assim como quando é que vai haver concretamente um reforço dos serviços públicos. Por fim, percebemos que esta situação não é de fácil resolução, mas, sinceramente, o prazo de 10 anos é excessivo. Aquilo que eu gostaria de ouvir o Sr. Ministro dizer é que existe um compromisso por parte do Governo de que haverá um esforço sério de resolver estes problemas e que essa resolução ocorrerá muito antes dos 10 anos de prazo previsto. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que está inscrito o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, ou estou errado? Não? Peço desculpa, então. Então será a Sra. Deputada Telma Guerreiro, do Partido Socialista.
Obrigada. Cumprimento os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas, o Sr. Ministro e sua equipa, e os Srs. Presidentes das comissões aqui. A Sra. Deputada do PSD celebrou o facto de estarmos a viver um momento tão importante no Alentejo, que é o desenvolvimento económico, e eu associo-me a essa celebração. Acho que é muito importante para nós, no Alentejo, podermos começar a falar em desenvolvimento económico e de facto isso está a acontecer. Mas eu gostava também de celebrar outra coisa, que é estarmos a falar sobre este assunto na Assembleia da República, desta forma tão conhecedora. Eu sou de Odmira, vivo em Santo Eutónio, portanto vivo no seio de tudo aquilo que vocês hoje aqui, que os senhores e os senhores deputados hoje aqui descreveram, e eu celebro isso claramente, a oportunidade de estarmos a discutir uma realidade que é muito complexa, que tem muitos fatores problema, mas também tem muitos fatores que são oportunidade e que hoje aqui foram bem também, foram trazidos a esta discussão. Portanto, para mim, sendo de Odmira, é mesmo muito importante que estejamos a discutir de forma tão séria e tão comprometida estas questões e assim espero que continuemos. Todos os deputados de todos os partidos e o Governo que claramente, por tudo o que fui ouvindo do Sr. Ministro, se associa a esta preocupação e que está com vontade de fazer diferença, me parece. E aqui também eu acho que temos que fazer este parênteses de facto da habitação não ter sido envolvida, percebemos isso na resolução por não estar envolvida nesta discussão, mas que é bom que fique assinalado que é determinante, o Grupo de Trabalho tem a primeira reunião amanhã, é determinante que a habitação integre este Grupo de Trabalho e que se inicie este trabalho. E é nesta confiança das entidades que vão estar envolvidas neste grupo de trabalho, nesta confiança do trabalho que vamos fazer nós também aqui na Assembleia, que eu acho e sinto que podemos ter e trazer soluções para o território de Odmira. E as soluções que se trouxeram para o território de Odmira vão ser, com certeza, olhadas e vistas para outros territórios que a seguir vão viver exatamente as mesmas realidades e então esperemos que assim seja. Mas queria também dizer à senhora deputada do PSD, que se calhar quando visitou o Conselho, não sei se teve a oportunidade de falar com as câmaras de Odmira e de Algesur, mas se não teve, é importante que fale, para perceber o esforço enorme que os municípios têm feito para a integração, para olhar para o território e participar na solução, como solução. Portanto, diria que é injusto, de alguma forma, dizer que eles não estão envolvidos e que não estão a associar-se a este problema. Mas queria também descansar, por um lado,
senhora
as questões...
Deputada, mas tem de terminar.
Tem que terminar. Então, deixe-me só dizer-lhe, fazer uma pergunta. Qual é a dimensão adequada numa casa que é aceitável para o número de pessoas? A Câmara Municipal, todo o trabalho que tem sido feito, temos esta questão sempre constante, o que é, onde é que nós temos o trabalho de perceber o que é dignidade, não é, da vivência. E isto...
Muito obrigado, senhora deputada.
Obrigada.
Muito obrigado. Senhor deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Ministro e sua equipa, aos senhores deputados, comecemos pelo princípio e pelo conhecimento da realidade. Hoje, Portugal e aquela região é muito atrativa para este tipo de migrantes e é um país que está em franca exploração e aquela região está a dar um contributo grande para a economia nacional. Deparámos-nos com um problema. O problema foi que havia milhares de pessoas a residir naquele território, trabalhadores sazonais e que viviam em condições degradantes. E foi preciso encontrar uma solução. Certamente não foi a solução ideal, não corresponde a todas as soluções, nem a todos os problemas, mas foi uma solução. Qual era a outra? A outra era impedir que os trabalhadores viessem, fechar as explorações ou permitir que os trabalhadores continuassem naquelas condições. Encontrou-se uma solução. Até porque há outra questão a ter em conta. Senhores deputados, eu falo um de cada vez, senhor deputado, o senhor nem ouviu nada, o senhor deputado Cristóvão Norte nem ouviu nada do que isso passou, por isso não pode interferir sobre isto. Aquilo que é preciso dizer é que nós encontramos efetivamente uma solução, e uma solução em parceria com o trabalho que foi feito localmente. Que os senhores deputados não sabem, mas nas escolas do Conselho de Odmira e noutras do Baixo Alentejo, há pessoas de outras culturas, de outras etnias, que efetivamente fala-se mais de 10 línguas em algumas escolas, e é preciso integrar essas pessoas. E esta foi uma solução, a solução dos contentores foi uma solução expedita para permitir se construísse, não era possível. A velocidade do Estado, como sabem, a velocidade da resposta do Estado não é igual à resposta dos privados. A velocidade da resposta do Estado não pode alterar os PDMs de um dia para o outro, não pode autorizar a construção dentro do Parque Natural da Costa Vicentina e criou aqui um hiato, criou aqui um plano para 10 anos para poder alterar os instrumentos de ordenamento do território para permitir a construção destas pessoas e integrá-las na sociedade. O trabalho que os municípios estão a fazer, o trabalho que está a ser feito com as várias associações naqueles locais é prova que somos um grande país que consegue integrar pessoas de várias culturas, consegue continuar a ser um país atrativo e a fazer crescer a sua economia. É muito desconhecimento, mas de uma coisa estamos todos de acordo. Temos que efetivamente criar melhores condições para integrar estes trabalhadores e dar-lhes a melhor solução para que efetivamente continuem a ficar no nosso país e a dar um contributo mais forte. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Sr. Presidente, um ponto de ordem aqui em termos da condução dos trabalhos. Estamos num requerimento. A segunda ronda, julgo que seja o mesmo tempo por grupo parlamentar. E o que aqui se foi visto foi que já três deputados do PS interviram 2 minutos cada um. Na segunda ronda, aquilo que é algo em termos de oportunidade para questionarmos o Sr. Ministro, tratamento desigual, acho eu, mas pronto.
Senhor Deputado João Dias, eu pedia um bocado de silêncio, se fosse possível. Senhor Deputado João Dias, a questão é a seguinte. Os requerimentos são tratados, de acordo com a nossa grelha de tempos, da seguinte forma. Tem a intervenção o Senhor Ministro, o requerente, o Grupo Parlamentar requerente, e todos os grupos parlamentares. Há uma segunda ronda para a nossa grelha de tempos que diz que depois, nos requerimentos, podem falar todos os deputados durante 2 minutos. Nós, na reunião de mesa e coordenadores, atendendo, eu até admito que haja comissões que não tenham esta grelha de tempos. A questão que se põe aqui é a seguinte. Numa reunião de mesa e coordenadores, atendendo que a agenda era muito pesada, na verdade, combinámos que o princípio seria uma intervenção de 5 minutos e, eventualmente haver um deputado que quisesse esclarecer qualquer outra situação, teríamos mais 2 minutos. Há aqui uma situação excepcional relativamente a este requerimento. E eu pedia tolerância nessas matérias, até pelo respeito, essencialmente, dos nossos colegas deputados das Comissões de Agricultura e do Ambiente. Falaram colegas da Comissão da Agricultura e do Ambiente e pediram os seus tempos de intervenção. Eu, naturalmente, como Presidente, entendi que devíamos ter respeito por esses colegas porque os convidámos e, naturalmente, quando formos convidados para irmos a outras comissões, também gostávamos de ser respeitados da mesma forma. Se a condução dos trabalhos não é do vosso agrado, eu peço-vos desculpa. Mas foi este o entendimento, eu sou o presidente desta comissão e naturalmente entendi fazer desta forma. Há formas de criticar um presidente da comissão se eventualmente ele não estiver a proceder em conformidade. É fazer uma censura ao presidente da comissão e eu aceitá-la aí com toda a dignidade. Dava a palavra ao Sr. Ministro, tem 14 minutos para responder aos deputados que fizeram as suas intervenções.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos mais de acordo do que aquilo que o nosso debate acaba por transparecer. Nós achamos que a situação não é de habitação digna, a situação é grave, nós precisamos dar resposta àquela situação, à situação que aqueles trabalhadores estão neste momento a enfrentar. Mais as questões que foram aqui colocadas sobre a compatibilização do ponto de vista das regras de ordenamento, território, nós não temos divergências de fundo. O ponto aqui, e aqui depois nós obviamente divergimos na forma, uma rapidez, porque quando a senhora deputada Filipa Roseta diz que nós temos que nos sentar à mesa e encontrar uma solução urbanística, é precisamente isso que se pede ao grupo de trabalho. A senhora deputada dizia, o problema não é dinheiro, e eu estou de acordo, o problema é tempo. E nós precisamos de encontrar uma solução rápida. A solução rápida foi exigir que fossem garantidas condições mínimas através de soluções que permitiriam essa rapidez de resposta. E essa está prevista na RCM. É encontrada para diminuir a gravidade, o elevado nível de degradação a que os trabalhadores neste momento estão entregues. Solução transitória rápida, e essa solução transitória rápida foi aquela que foi encontrada e que está na RCM. O que, entretanto, e aqui a senhora deputada já teve, do Partido Socialista, teve a oportunidade de dizer que amanhã começam as reuniões do Grupo de Trabalho. E aí sim nós vamos ter diferentes pessoas de diferentes entidades e os municípios a trabalharem para encontrarem uma solução. A senhora deputada do PAN perguntou o prazo, aliás, a senhora deputada Filipa Roseta, e eu agora aqui é um meia-culpa, porque como não estive na redação da RCM, falha-me algumas coisas. O prazo de resposta são 180 dias, é metade. Olha, se eu tivesse aceito o prazo do PSD, 180 dias tenho o grupo de trabalho entregar o relatório e a solução definitiva. E por isso, no quadro dessa solução definitiva que tem que ser encontrada pelo grupo de trabalho, vai ser encontrada, obviamente, e perdoe-me, a solução urbanística definitiva para estes casos. E, portanto, nós estamos de acordo, o problema é grave, aquilo que nós fizemos não tem a ver com uma questão de dinheiro, teve a ver com uma questão de urgência, de rapidez. Ela foi tomada. Agora temos que encontrar a solução definitiva, é isso que vai ser feito. As questões que o senhor deputado João Dias coloca, quer dizer, quem é que vai acompanhar a implementação de medidas, da estratégia? É, obviamente, nós, esperemos que seja assim, acho que é isso que, se não for, nós vamos tentar garantir que seja previsto isso, que seja o grupo de trabalho que define a estratégia e possa continuar a acompanhar entre autarquias e representantes das diversas entidades do Estado, que possam acompanhar a implementação da estratégia. A resposta às restantes questões que coloca sobre porquê dentro das explorações e não nas aldeias, com base em estudos e documentos, é que se tiraram... voltamos à mesma questão. Nós precisávamos de uma solução rápida, urgente, que desse resposta a um conjunto de problemas, como aqui é disse. Quer dizer, nós, aliás, falámos aqui como se os trabalhadores estivessem a viver em contentores. Muitos deles nem isso. Sem saneamento, como aqui foi dito. E por isso, nós precisávamos de urgentemente encontrar uma solução. E isso implica que nós consigamos queimar etapas. E, portanto, fizemos, através da RCM, uma solução que nos permita responder com a máxima rapidez. E essa é a resposta. Porque é que é ali? Porque é que não é nas aldeias? A intervenção, a integração na comunidade vai exigir um trabalho mais prolongado do que a urgência e do que a rapidez que a urgência do problema exigia. E por isso o grupo de trabalho agora vai desenhar uma solução definitiva para ser implementada, é uma solução urbanística e é isso para a qual nós vamos trabalhar. O reforço dos serviços públicos é um problema sério, nacional, que ali ganha uma outra dimensão, porque há um reforço muito grande da população, e esta, mais uma vez, é uma questão muito importante para nós, que eu vou referindo com todo o cuidado, e que é uma responsabilidade nossa. Obviamente somos nós que estamos a governar, como dizia a senhora deputada Filipa Roseta, não porque nos tivéssemos imposto ao povo, mas porque o povo assim quis. De qualquer forma, não, era só para... Eu sei que é um dado, mas às vezes nos discursos nós deixamos escapar algumas coisas. É óbvio que vocês sabem que nós fomos eleitos e que desta vez ganhámos mesmo as eleições. Bem lembrado. Não, da outra vez nós também governamos porque tínhamos apoio da maioria. Em democracia é assim, manda a maioria. Pronto, desta vez ficámos mesmo em primeiro. E perdi-me com esta brincadeira. Não é, e agora atenção, um parênteses até para nos proteger a nós. Não é por termos tido um momento de descontração e sorrido que permite agora alguém fazer o retirar e fazer de conta que nós estamos a brincar com um assunto sério. Porque depois hoje em dia faz-se essas coisas. Não é? Nós tivemos a capacidade de ter aqui um sorriso durante 10 segundos, 5 segundos, até nem foi 10. Mas tivemos aqui várias horas a trabalhar de forma séria um problema para o qual todos deram o seu contributo e que a nós nos preocupa de forma severa. Para terminar, porque foi colocada aqui uma questão que é interessante, e nestas coisas nós temos que aproveitar para fazer um pouco de debate político e ideológico, porque uma das coisas que o Parlamento está sempre a dizer, usa-se como ataque, a vossa resposta é ideológica, como se a nossa não fosse, e é sempre, de qualquer um. E a questão do Estado de falha é uma questão interessante, até porque uniu agora o PCP na resposta. E atenção que eu queria aqui deixar claro, quando eu digo que o Estado falha, é uma oportunidade, agora já não é, mas ainda é dentro do meu tempo, é versus mercado falha. Porque o que é que acontece? Eu, como sabem, eu sou socialista, não sou liberal. É da vida. Por isso é que eu estou no PS, não estou no outro lado. E há quem ache que o mercado resolve tudo, mas de vez em quando há umas falhazitas e o Estado tem que lá ir. Eu tenho uma perspectiva diferente. Porque para mim o Estado é um instrumento da comunidade, é um instrumento coletivo. Não é para mim um monstro, como é para a direita portuguesa. É um instrumento como para parte da direita portuguesa. Para o PSD o Estado não é um monstro, é só um monstrinho. Pronto. E portanto, o Estado é o instrumento da comunidade que deve dar resposta aos problemas da comunidade. E por isso aquilo que eu fiz... Várias situações, quando falo, por exemplo, da ferrovia e digo que o Estado falhou, reparem que quando digo que o Estado falhou, estou a meter lá o meu partido também. Pronto. Estou a prometer o seu também. Ah, isso o seu também estou lá a meter. Estou-se lá a meter... Não, não, eu estou a dar resposta ao problema que os senhores deixaram na ferrovia e nós, e o CDS, também está ali caladinho, mas também tem responsabilidade. Portanto, quando eu digo que o Estado falha, não estou a querer dizer que a solução não está no Estado. Estou a querer dizer que nós, enquanto representantes do povo português, não demos resposta às necessidades coletivas do povo português. E eu acho que o mercado não dava a resposta, como não deu e como continua a não dar numa série de problemas aos quais os senhores continuam a achar que é o mercado que vai responder. E portanto, não, o Estado falhou, o PSD tentou privatizar a EMF, não conseguiu, tentou privatizar linhas de comboio, não conseguiu. Bom, eu peço desculpa, eu sei que os senhores deputados querem que eu termine, mas eu tenho 14 minutos, são as vossas regras. Quem as defineu, senhor deputado, agora sou eu, vai-me desculpar, não é que não tenho volta a dar. Eu tenho, senhor deputado, eu tenho 14 minutos de intervenção e foi uma senhora deputada do seu grupo parlamentar que falou na questão do Estado falhou e que eu estou sempre a dizer que o Estado falhou. E eu estou a responder por respeito à senhora deputada e ao grupo parlamentar do PSD, dentro do meu tempo regimental, qual é a minha interpretação de Estado falhou, que é profundamente diferente da vossa e por isso, como acontece muitas vezes, nós estamos a fazer debate político e como às vezes falamos linguagens diferentes, fazemos interpretações erradas. E quando eu digo o Estado falhou, não é porque eu acho que o Estado é um problema e não sabe resolver as coisas. Não, é o Estado falhou e os seus representantes enquanto lá. Quem? PS, PSD e CDS. Eu não fujo às responsabilidades. O Bloco de Esquerda ainda não governou o país e o PCP só durante um período muito curto. E, portanto, senhor deputado, eu peço desculpa, mas assim é que é difícil, não é? Eu quero terminar rápido. Mas nós, no debate político, também temos que nos dar a conhecer perante a nossa população o que é que nós pensamos sobre a sociedade que queremos governar, a forma como nós vemos a sociedade. E como a senhora deputada falou aqui do Estado, eu quis aqui falar sobre isso, acho que nós temos cada vez mais falar sobre isso, cada um assumir aquilo que acha, e o PSD também tem que o fazer, não é? Faz parte da direita liberal e tem que assumir qual é que é a sua visão. Muito obrigado.
À mesa. Eu tenho aqui uma interpelação à mesa, posso fazer uma interpelação à mesa?
Durante algum período.
Desculpe, só realmente para esclarecer que no ponto 18 da resolução do Conselho de Ministros não está a solução urbanística, mas ainda bem que o Sr. Ministro aqui se comprometeu a dizer que vai ter a solução urbanística em 6 meses, que eu acho difícil, mas acho bem, não está no número 18, não está não, mas pode ler à vontade.
Posso ler?
Faz a vossa, ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta flexibilidade, não por me dar fazer o favor a mim, mas à senhora deputada que pôde usar o meu tempo a fazer uma pergunta. O grupo de trabalho tem que encontrar, no prazo de 180 dias, uma solução, que obviamente é urbanística, senhora deputada. Muito obrigado.
Dá-me a palavra ao Sr. Ministro, tem 7 minutos para fazer a sua intervenção.
Eu vou tentar ser rápido, porque nós temos um grande debate para fazer e estes temas vão acompanhar. Os requerimentos foram aprovados, depois de eu já ter dado a resposta, mas não há problema nenhum. Foi feita uma notícia, uma manchete de um órgão de comunicação social que disse que 18 obras... do Ferrovia 2020 tinham sido suspensas. E eu respondi de imediato, é mentira, não há nenhuma obra suspensa. E depois diz, há atrasos, os atrasos estão reconhecidos, eles são conhecidos, eu já aqui disse várias vezes as razões para os mesmos e vou poder voltar a repetir na audição regimental se fizerem questão disso. Há atrasos, nós prevemos terminar as obras até dezembro de 2023, não há nenhuma obra suspensa, zero. Tive a oportunidade de dizer, confiaram na manchete, não confiaram nas declarações do Sr. Ministro, mas não há nenhuma obra suspensa de Ferrovia 2020.
De imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a sua equipa, os seus secretários de Estado. O requerimento, de facto, ele já é de novembro e, inclusivamente, esta audição até já deveria ter sido, ou estaria marcada inicialmente, para antes do Orçamento de Estado, que, do nosso ponto de vista, teria sido a altura para podermos falar sobre isto. Até porque, no dia 18 de dezembro, tivemos a oportunidade de ouvir o Presidente das Infraestruturas de Portugal e, entretanto, houve já esses esclarecimentos. Sr. Ministro, está-me a encolher os ombros, mas quer dizer, nós não temos culpa que não tenha vindo mais cedo aqui à nossa Comissão e, portanto, para continuar a apresentação deste requerimento, do nosso ponto de vista, as próprias declarações aqui do Presidente da Infraestruturas de Portugal foram importantes exatamente para, do ponto de vista mais técnico, percebermos o que é que se estava a passar com a execução ou não do Plano Ferrovia 2020. E aquilo que se verificou foi que, apesar de o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal preferir não usar a palavra atrasos nas obras da ferrovia, estamos a falar objetivamente de atrasos nas obras da ferrovia, com uma taxa de execução que é preocupante, mas o Sr. Ministro tem dito várias vezes, já durante a audição do próprio Orçamento de Estado, tivemos esse debate sobre as dificuldades que existem relativamente a essa execução, que tem a ver com décadas, ainda agora referiu, tem a ver com décadas de opções políticas de desinvestimento na ferrovia, quando deveria ter sido exatamente o contrário. Vários governos tiveram essa responsabilidade e, portanto, estamos num momento onde é preciso inverter essa mesma opção política. Relativamente às razões que explicam estes atrasos, também foi dito na anterior audição e alguns dos elementos mais importantes da audição com o Presidente da Infraestruturas de Portugal têm a ver exatamente com algumas das razões que levam a estes atrasos e se calhar gostaria de colocar exatamente sobre essas matérias, nomeadamente sobre a contratação pública e o método de contratação pública, que é muito exigente, obviamente, e tem assim que ser, mas que tem levado a sucessivos atrasos, seja por impugnações ou coisas semelhantes a essa, num processo em que deixa o Estado sem poder atuar relativamente a estes processos. E, portanto, aquilo que gostaria de questionar, considerando este diagnóstico que foi feito, presumo que o Ministro também e o Governo partilhe deste diagnóstico feito pela Infraestruturas de Portugal, que perspectivas é que o Governo tem para tentar, de alguma forma, melhorar este tipo de processos para que exista uma maior facilidade de avançar com as obras. Existe outro problema que foi identificado pelo Presidente da IP, que tem a ver com um mercado, nomeadamente de obras, que ainda não se conseguiu recuperar de anos de maior crise. Também, desse ponto de vista, o que é que o Governo tem pensado a nível de incentivo às próprias empresas para que possa haver uma resposta mais rápida a este tipo de necessidades. Outra matéria que ficou também clara tem a ver com a capacidade técnica da própria Infraestruturas de Portugal. E isso é uma matéria que creio que deve preocupar todos e todas, independentemente do partido onde estejamos, porque, como foi bem dito pela IP e como o Sr. Ministro já disse em várias ocasiões, tivemos mais ou menos 10 anos onde saíram da empresa IP 1.500 pessoas. No ano 2019 foi informado aqui que entraram 115 trabalhadores, em 2017 cerca de 40 trabalhadores, se não estou em erro, posso ter aqui este número errado, mas que de facto esta entrada de trabalhadores nos últimos anos obviamente não cobre aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos, já para não falar, e podemos depois questionar esse processo, mas não é neste debate, sobre a própria escolha que foi feita para a IP relativamente ao seu modelo atual de juntar rodovia e ferrovia, se deveria ou não haver uma diferenciação mais clara, mas não é esse o debate. Mas sobre A capacidade técnica da IP, e considerando que está a haver um processo de integração de novos trabalhadores, mas a um ritmo que claramente não está a corresponder às saídas que existiram nos últimos anos, considerando também que aquilo que foi dito pela Infraestruturas de Portugal é que esse fator leva a que existam dificuldades acrescidas relativamente não só às obras em si, mas à fiscalização, por exemplo, de obra e outras matérias. Desse ponto de vista, que planos é que o Governo tem pensados, que o Ministro tem pensados, para poder haver aqui um plano para o crescimento da empresa, para uma capacitação maior da empresa a nível dos seus quadros, que durante décadas, tanto na ferrovia como na rodovia, mas em especial na ferrovia, sempre foram considerados até a nível europeu como técnicos de excelência, que davam à Infraestruturas de Portugal uma capacidade muito grande e que neste momento está muito diminuída, e isso é claramente um problema. E, portanto, desse ponto de vista, o que é que o Governo tem pensado? E para terminar, Sr. Presidente, sendo certo que existe uma continuação e novos prazos para a conclusão, também a Infraestruturas de Portugal apresentou esse novo calendário de conclusão das obras até 2023 do Plano Ferrovia 2020. A verdade, e o Sr. Ministro sabe, seja autarcas, seja populações, continuam altamente preocupadas, porque se verifica que o estado de execução destas obras está a ser bastante baixo, continuam a surgir problemas já depois desse calendário apresentado em dezembro, já depois disso existiram, relativamente a alguns troços, indicação de problemas e de novos problemas e de novos atrasos, e portanto desse ponto de vista achamos, e vou terminar mesmo, Sr. Presidente, achamos mesmo que se a ferrovia é uma prioridade, do nosso ponto de vista deve ser uma prioridade, como é que o Governo pretende trabalhar para ultrapassar estas dificuldades?
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra de imediato ao Sr. Ministro, tem 5 minutos para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que no que diz respeito às questões que coloca, nós podemos, obviamente, dizer mais alguma coisa, para além de não há nenhuma obra suspensa, obviamente. E esse é o debate que nós, obviamente, temos que fazer. E por isso é que, nas primeiras interações que tivemos, batimos sempre para que nós conseguíssemos, em conjunto, identificar os constrangimentos que o investimento público enfrenta, para depois nós podermos passar a essa fase, que é um debate que eu considero mais útil do que propriamente apontar o dedo aos atrasos. Eles são reais, não é porque nós os desejemos ou porque não sabemos fazer o nosso trabalho. As razões são várias, elas estão identificadas. No que diz respeito ao Código de Contratação Pública, aquilo que nós estamos neste momento a fazer, internamente, ouvindo muita gente, é tentar olhar novamente para o CCP, para o Código de Contratação Pública, e identificar constrangimentos. Nós vamos envolver autarquias, vamos envolver as nossas empresas, vamos envolver um conjunto de entidades públicas e privadas do país que lidam diariamente com o Código de Contratação Pública, que obviamente implica ou pressupõe um processo muito moroso que torna a vida do decisor público muito difícil, sem ganho nenhum para o público em geral. Aliás, com um prejuízo grave, porque entre a decisão política e a inauguração de uma obra, a sua abertura, distam demasiados anos, tendo em conta as necessidades que o país tem. Esse é um problema que nós queremos revisitar, e esse trabalho já se iniciou dentro do próprio Governo. No que diz respeito ao setor da construção civil, nós também, mais uma vez, também temos aqui responsabilidade. E é um momento também para nós, a melhor forma. Nós podemos encontrar muitas formas de tentar ajudar o setor da construção civil. A melhor forma é nós conseguirmos um ritmo contínuo de investimento público que o país não tem tido desde a crise. O que é que acontece com a crise que nós tivemos em 2008? Houve uma queda abrupta no investimento. O único investimento que foi sendo feito, nós depois fazemos muito debate político-partidário, gostamos de dizer, no nosso tempo, na Troika, até investimos mais. A realidade é um bocado mais complexa, porque naquele período não foram lançados novos investimentos. Houve uma queda abrupta no lançamento de novos investimentos e, portanto, o que aconteceu foi terminarem-se investimentos que já vinham de trás e que, obviamente, isso pressupôs um nível de investimento que já era baixo. Já é baixo em Portugal há muito tempo. O investimento público já é baixo em Portugal há muito tempo. e continua a ser. O que é que aconteceu depois então com a crise? Nós tivemos uma queda abrupta do setor, que passou grandes dificuldades, teve que se internacionalizar. Nós, as empresas, algumas, as que sobreviveram, conseguiram encontrar trabalho fora, ainda hoje o fazem, desse ponto de vista ainda bem. Muitos dos nossos engenheiros também tiveram de abandonar o país e, por isso, a capacidade de engenharia de projeto do país caiu tremendamente. O que é que depois acontece? Quando nós retomamos o ciclo de investimento, nós, e também não é aqui a questão da política partidária, é irrelevante para o caso, mas caiu-se, também deixou-se, quando cai o investimento público, cai também a produção de projeto. E por isso, houve um período, quando se inicia, quando se lança um novo ciclo de investimento, tivemos que voltar a fazer projeto. Fazer projeto, precisámos de uma capacidade de resposta que o país já não tinha. E por isso nós ainda hoje sofremos isso, uma dificuldade de corresponder. São 5 minutos, Sr. Presidente. Eu depois vou continuando porque o tema vai ser transversal e se eu não conseguir, é só para tentar aproveitar para nós todos percebermos qual é o problema. Eu estou a tentar dar-me o melhor para explicar qual é o problema da construção civil e qual é a melhor forma de o resolver. Nós tivemos que fazer os projetos para as obras que nós agora queremos fazer e que estão atrasadas, como vocês sabem, e isso exigiu uma capacidade de resposta que nós já não tínhamos. Houve o regresso de alguns, e isso permitiu que nós fizéssemos projetos, em 2020, mas o risco existe já a seguir. Em 2020 nós terminaremos toda a fase de projeto de Ferrovia 2020 e vamos entrar na fase empreitada. Qual é o risco que nós podemos voltar a correr? Se nós não começarmos já, e esse é um trabalho que nós vamos tentar fazer, começarmos já a lançar a elaboração de novos projetos para nova infraestrutura, nós vamos ter outra vez o mesmo problema. Agora que estamos a reconstituir a capacidade de engenharia de projeto do país, se nós não começarmos já a lançar, independentemente do próximo quadro comunitário de apoio, se não começarmos a lançar a produção de projetos, nós vamos outra vez perder capacidade. O que acontece neste momento em Portugal é para arranca, é picos de investimento público. A melhor, e uma empresa não consegue trabalhar assim, e mesmo engenheiros, nós temos tido contacto com vários que querem voltar a Portugal, mais do que a questão remuneratória é sentirem estabilidade. Eu quero voltar para Portugal, mas quero ter a segurança que vou ter trabalho, que não é tenho trabalho por um ano, por dois anos, e depois vou ter que emigrar outra vez. E isto implica uma continuidade do investimento público, e implica que o país todo perceba que o país precisa menos de garantir esta continuidade de investimento público. Primeiro porque a economia precisa, a economia privada e a comunidade como um todo precisa desse investimento público, e depois porque se nós quisermos ter capacidade de resposta, nós temos que dar um trabalho contínuo às nossas empresas. E, portanto, o melhor contributo que nós damos ao setor da construção civil é precisamente fazer aquilo que nós tínhamos que fazer independentemente do setor da construção civil, que é ter um ritmo contínuo de investimento público, como qualquer país no mundo precisa de ter. Eu sei que já ultrapassei o tempo, dar uma resposta só à última questão. A IP tem perdido muita gente, muitos trabalhadores ao longo de muitos anos e isso tem prejudicado também a capacidade de resposta da IP e, obviamente, isso também tem consequências nos atrasos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Dava de imediato a palavra ao deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP, entidade partido também requerente desta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Ministro. Eu começaria exatamente por uma expressão aqui utilizada pelo Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse que os deputados, ou alguns deputados, teriam confiado uma manchete sobre as obras suspensas. E a pergunta que eu lhe coloco é se esta manchete do Público nós podemos confiar na manchete ou não, quando diz, 4 anos depois, só 11% da Ferrovia 2020 está concluída. E, portanto, esta era a primeira questão que lhe colocava, Sr. Ministro, se podemos confiar nesta manchete ou se temos que confiar naquilo que o Sr. Ministro diz. E, portanto, há aqui uma espécie de balanço, tem que ser feito, há aqui uma espécie de balanço, que é o balanço da Ferrovia 2020. E esse balanço, o balanço da Ferrovia 2020 e da sua execução. Porque há uma diferença enorme entre aquilo que é o país das maravilhas anunciado pelo Partido Socialista e depois aquilo que é o país real. Não, mas eu vou-lhe já falar, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, inclusive, disse que num governo do Partido Socialista, relativamente à Ferrovia 2020, que estava atrasada porque o planeamento feito em 2016
foi demasiado ambicioso e demasiado irrealista. É preciso recordar que em 2016, toda aquela propaganda socialista, todos aqueles anúncios, e ao final disso, temos um ministro que vem dizer, bem, houve aqui muita ambição e agora vamos ter que protelar mais tempo. E o protelar mais tempo significa aquilo que os senhores vêm dizer agora, que é, Ferrovia 2020 estará concluído, não no, em 2020, mas em 2023. E a pergunta que eu coloco, Sr. Ministro, é como é que consegue assumir essa mesma garantia de 2023, quando há concursos vazios e há um problema nos empreiteiros, como aqui referiu, que é para nós não chegarmos a 2023 e dizer, bem, houve aqui também demasiado entusiasmo e demasiada ambição e vamos ter que protelar isto mais 3 ou 4 ou 5 anos. E é bom terem atenção também aquilo que é o próprio... aquilo que o próprio Tribunal de Contas diz sobre estas mesmas matérias. O Tribunal de Contas aponta o dedo ao estado das condições das infraestruturas, aos investimentos que têm que ser feitos e, portanto, a pergunta é porquê é que o investimento orçamentado não é executado e tarda em ser concretizado? Ou seja, 4 anos depois, apenas 11%, a fazer fé na tal manchete, que o Sr. Ministro já vai confirmar ou não a veracidade da manchete do Público, já percebi que se calhar tem um problema com manchetes, mas, Sr. Ministro, a pergunta que lhe coloco é esta. Agora, quando nós falamos de ferrovia, nós temos que falar também daquilo que é o Plano Nacional de Investimentos 2030. E esse plano de investimentos tem uma falha logo à partida. E qual é a falha logo à partida? É que não tem um plano nacional para a própria ferrovia. Não tem aquilo que devia ser uma estratégia nacional para a ferrovia. Ou seja, os vários especialistas ouvidos sobre esta matéria, o que dizem é que as obras propostas no Plano Nacional de Investimentos 2030 são medidas, por isso simplesmente, avulsas. São medidas avulsas. E o que era importante para o país é que saber exatamente que ferrovia que nós queremos no país. E para isso era preciso um plano. Diz-me o Sr. Ministro, bem, mas um plano nós ainda não temos. E a pergunta é, quando é que nós vamos ter esse mesmo plano? E que deve ser um plano de longo prazo. Deve ser um plano, Sr. Ministro, e seguramente concordará comigo, que deve ser um plano que deve merecer um amplo consenso político. Um consenso político alargado, para que não esteja dependente de ciclos eleitorais ou de mudanças governativas. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é quando é que nós podemos ter este plano nacional. Isso é urgente, porque senão andamos aqui em medidas avulsas e que pouco resolvem aquilo que deve ser a ferrovia para os próximos anos. Depois, dizer-lhe o seguinte, ainda em relação ao Plano Nacional de Investimentos 2030, era importante haver uma calendarização. Era importante ver que ações é que são prioritárias. Aliás, o próprio Tribunal de Contas aponta um conjunto de ações e de intervenções que devem ser prioritárias. Mas deve ser no próprio plano, deve ser... Oh, Sr. Ministro, eu vou ouvi-lo com toda a calma e toda a serenidade e portanto, garanto-lhe que estarei calmo a ouvir e irei à segunda ronda para um outro tema que aqui vou trazer. Mas a pergunta é, quando é que o senhor está em condições, o senhor ministro, trazer a este mesmo Parlamento precisamente essa calendarização do Plano de Investimentos 2030? Como ainda tenho 30 segundos, apenas uma última nota. Em relação à questão do IMT, que é a Autoridade Nacional da Segurança Ferroviária, que, como é conhecido, faltam-lhe recursos e, designadamente, recursos humanos para desempenhar uma função importante que é, por um lado, regular, por outro lado, fiscalizar. E, portanto, a pergunta é quando é que o IMT vai ser dotado desses mesmos meios e desses mesmos recursos? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sim. Sr. Deputado, esta é... Isto aqui, nós tínhamos, o objeto do requerimento era a Ferrovia 2020. Estamos a entrar no 2030, temos uma... espera aí, quer dizer, senão daqui a bocado ninguém se entende. Vamos lá ver uma coisa. A questão é que nós temos uma audição regimental onde as matérias do 2030 podem ser perfeitamente enquadradas. E, portanto, nós tínhamos, na reunião de mesa de coordenadores, o que o deputado não esteve na altura, esteve a deputada Assunção Cristas, a situação é a seguinte. Eu pedi-lhe que não houvesse segunda ronda deste requerimento e que tentasse enquadrá-la na audição regimental. porque, na verdade, nós tínhamos tido um acordo nesse sentido. Se relativamente à primeira intervenção houvesse alguma questão que tivesse sido menos esclarecida, podia-se tentar fazer uma intervenção de 2 minutos, mas será natural, porque senão, naturalmente, a audição regimental muitas vezes tem matérias, o caso do 2030 era perfeitamente enquadrado na audição regimental. Portanto, das possibilidades, se pudermos racionalizar esta questão para entrarmos na audição regimental, que também é importante, agradecer a todos, porque a audição regimental tem muito mais tempo de intervenção. E, portanto, temos audições, na audição regimental há 3 períodos de intervenção e, naturalmente, podíamos resolver esse problema. Acho, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo das observações do Sr. Presidente, eu creio que importa relembrar aquilo que ficou combinado na reunião de mesa e de coordenadores a propósito destas audições. Seria que havia um período de 5 minutos e que depois poderia haver 2 minutos. Obviamente, a questão aqui é, dentro de alguma margem de liberdade que os senhores deputados de diversos grupos parlamentares têm, procurar cingir-se ao objeto do requerimento, sob pena de estarmos a frustrar depois a audição regimental subsequente. E, portanto, desse ponto de vista, haverá espaço, se os deputados entenderem, para se inscreverem para a segunda ronda, nos moldes que foram combinados.
Pereira, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu percebo a observação, mas o Sr. Ministro responderá ao que entender, como é evidente, seguramente. Agora, a minha intervenção teve como objeto a Ferrovia 2020 e nós, quer dizer, há aqui temas conexos e que não estão desprendidos e, portanto, foi nesse sentido que eu fiz num âmbito mais alargado. Agora, as questões estão colocadas. O Sr. Ministro, se quiser, responde agora à parte da Ferrovia 2020 em relação às outras questões, elas ficam já para a audição regimental sem qualquer problema. Agora, mais que não seja em relação à Ferrovia 2020, eu gostava de ouvir...
O Sr. Ministro vai responder à questão, tem 5 minutos para responder às suas questões.
Sim, sim. Muito obrigado.
Faz a mão, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu respondo às questões. A questão que julgo aqui foi colocada era para nós aproveitarmos melhor o nosso tempo. Não sou eu que vou deixar de responder às questões, é só porque, obviamente, como eu julgo que os requerimentos foram feitos por causa da suspensão dos projetos, pronto, mas quer dizer, não sou eu que agora vos vou... Queria só dar nota do seguinte. Senhor deputado João Gonçalves Pereira, não há nenhum problema com manchetes de jornais, quando elas dizem o que é verdade. Quando não dizem o que é verdade, também não há nenhum problema. Tenho só é que esclarecer. A notícia que o Sr. Deputado estava a mostrar não é a manchete que deu origem aos requerimentos. Não, está bem, mas é para só que o público saiba. Porque, como estava a mostrar o papel, nós sabemos... Eu já fui deputado, havia momentos em que nas últimas filas mostrava-se um papel vazio. Está aqui, não estava lá nada, não é? Nesse caso, vazio... Não, eu vou-lhe dizer... Eu respondo, porque é uma coisa que o Sr. Deputado vai perceber. Sr. Deputado, eu não minto, eu não, nem fujo às minhas responsabilidades. Vai percebendo, ao longo do tempo, vai percebendo isso. Essa peça, que é do jornalista Carlos Cipriano, veja lá. Pronto, é verdadeira. É verdadeira. Pronto. O que é que depois nós às vezes ouvimos, eu não falo de percentagens, vou-lhes explicar porquê, já ouvimos várias e depois há um grande debate, um partido diz 5, outro diz 11, outro diz 9, outro diz 40, porque o que é que acontece? Como a fase do investimento público passa por várias fases, nós depois podemos dizer, isso é uma percentagem de obra concluída, depois há obra em curso, depois há obra concursada. Quer dizer, nós depois escolhemos a percentagem que nos der mais jeito, eu ser assim, mais 50 para aí, quase, não sei, perto disso. É obra concursada. Está em fase de obra. Está em fase de obra. Se eu disser assim, não há como me chamar mentiroso. Ela está em fase de obra. Só que fase de obra quando se acaba a fase do projeto e se lança o concurso para a obra, ela entra na fase de obra. O que eu quero, e isso não é mentira. O que está aí é obra concluída. E essa percentagem é verdade. O que é que eu quero... E por isso é um debate que eu percebo, é importante, porque, quer dizer, nós dizemos que queremos fazer uma obra até determinada data e espera-se que se faça. Obviamente que à medida que eu vou ouvindo um deputado do PSD ou do CDS a falar, eu vou pensando, estão muito reivindicativos, agora que estão na oposição. Eu vou pensando isso, mas não digo porque é natural, era só o que faltava que vocês perdessem o direito a exigir, porque quando foram governantes não resolveram os problemas que estão a pedir que eu resolva. E portanto, esse é um direito. Esse é um direito. Não. Mas agora estão-me a interromper. Não. Eu, Sr. Deputado, também sobre isso eu vou ser muito sincero, nós todos vamos crescendo e vamos amadurecendo e vamos ficando também mais serenos com a vida, isso não há como também... Só quem não aprende ao longo da vida tem muito pouco a dar à comunidade e, portanto, eu vou aprendendo. Aliás, ainda interrompo-vos porque às vezes é difícil, mas não é por falta de respeito, basta avisarem-me que eu paro logo. Porque não é por mal e não quero... Agora, assim é só 5, tenho mais um minuto e meio. Portanto, isto para dizer que essa manchete não é a que deu origem aos requerimentos, a que deu aos requerimentos não era verdadeira, não é porque os jornalistas quiseram... Aliás, o artigo, para ser justo, a peça, porque depois isto tudo, a comunicação social, não aqui os jornalistas, não são eles que fazem as capas, a peça, se formos ler a peça do JN, está lá, está corretíssima. A peça que o jornalista escreveu, Não, a de público, o título também está correto. A do JN. O artigo está bem escrito, o jornalista não tem responsabilidade nenhuma, porque depois nós às vezes culpamos o jornalista. Ora, quem quis fazer uma capa mais impactante, pronto, fugiu um bocado daquilo que estava no artigo. Isso acontece muito frequentemente, como nós todos sabemos, não há nenhuma obra suspensa. Pronto. Se eu posso garantir a 100% que elas estão feitas até dezembro de 2023, eu já lhe disse, eu não consigo mentir, eu não consigo dar essa garantia pela experiência que eu tenho enquanto governante. Nós dizemos assim, nós estamos a trabalhar, estamos a identificar os problemas, os constrangimentos, estamos a trabalhar afincadamente para que as obras sejam concluídas em dezembro de 2023. Diz-me a minha curta experiência nestas funções que nós temos que ter cautela com os compromissos que nós assumimos, porque podem obviamente sair furados. E podem sair furados. Sabe porquê que eu não lhe consigo dar a garantia de 100%? Conseguiria, e aí podia correr mal e era um problema meu, se eu controlasse todas as fases. Eu não controlo. Ninguém controla todas as fases. Ninguém. E há um conjunto de vicissitudes, e o deputado João Gonçalves Pereira, imagino que um dia ambicione ter responsabilidades na maior cidade do país, um dia, não é em 2021 ainda, mas que um dia possa vir a ter, e vai perceber, mesmo numa autarquia, as dificuldades que é em conseguir responder aos próprios prazos que o João Gonçalves Pereira quer. E por isso é que eu estou a dizer, por razões de honestidade, eu não lhe consigo dizer que em dezembro de 2023 vai estar tudo feito. Nós estamos a trabalhar para que esteja. Neste momento, e nomeadamente tem que estar para nós não perdermos fundos comunitários. E estamos a trabalhar afincadamente para cumprir os prazos que nós temos. Porque o prazo verdadeiro mais importante, todos eles são importantes, mas aquele que é mesmo determinante do ponto de vista... Do investimento é mesmo o final de 2023, nós, como sabem, os fundos podem ser executados em ano mais 3, portanto até ao final de 2023. As outras questões podemos fazer na audição regimental.
Obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, não lhe trago notícias de jornais, nem artigos de opinião. Trago-lhe, para a nossa reflexão, um pequeno vídeo alusivo ao programa Ferrovia 2020, que passarei a descrever, até porque seria fastidioso estarmos aqui a invocar números, percentagens, dias, meses, anos de atraso, de resto, coisas que não foram detectadas pelos jornais, foram detectadas mesmo pela auditoria do Tribunal de Contas, e seria com certeza fastidioso, é do conhecimento público, e portanto eu acho que importa aqui uma análise, uma reflexão sobre um olhar estratégico em torno do programa e alguma eventual reflexão para que algum aspecto menos bem conseguido possa ser alterado. Diz-nos o narrador do tal vídeo de que lhe falei, promocional, de propaganda diria: Portugal preparou o Ferrovia 2020 precisamente para aproximar o país do espaço europeu. Trata-se de um investimento, estou a citar o narrador, trata-se de um investimento fundamental porque aumenta a competitividade do transporte ferroviário.
é fundamental porque cria condições para a interoperabilidade. Moderniza o acesso aos portos, permite a melhor articulação entre os principais portos portugueses e as fronteiras com Espanha. Veja esta, Sr. Ministro. O Ferrovia 2020 permite a ligação do eixo atlântico com a Europa, reforçando Portugal como uma porta de entrada e saída de mercadorias, ampliando o potencial das exportações, mudando a face dos transportes, da mobilidade e da competitividade. É esta a mensagem do narrador e é esta a mensagem do Governo. Tenho ouvido o Sr. Ministro acerca deste tema. Sr. Ministro, o PSD não pode estar mais de acordo. Concordamos profundamente com este filme promocional do Ferrovia 2020. Mas, Sr. Ministro, ou o realizador se enganou, ou o Governo está a faltar à verdade aos portugueses, porque nada do que é dito pelo narrador no filme corresponde ao que está a ser implementado no terreno. Da observação desse mesmo filme, tenderia a afirmar que o Governo iria apostar na ferrovia, no Ferrovia 2020, numa ferrovia de modelo e padrão de desenvolvimento europeu, em moldes europeus, com ligações aos corredores internacionais, obedecendo às mesmas regras padrão da Bitola e o IC, proporcionando mobilidade, interoperabilidade, velocidade alta, não alta velocidade, e tornando o espaço europeu acessível aos portugueses. Tudo isto está certo em teoria, Sr. Ministro, mas nada disto está a ser concretizado na prática. Pelo menos nos corredores internacionais não está a ser concretizado. E, portanto, no terreno, a resposta a estas questões do narrador do filme e da mensagem do Governo é negativa. E, como tal, as questões que lhe coloco é a seguinte. Se a bitola em que se está a apoiar nos corredores internacionais é a bitola ibérica, eu pergunto, quando a Espanha em 2023 deixar de utilizar a bitola ibérica, vamos ficar com a bitola portuguesa? É porque seremos o único país na Europa a manter esta bitola. E nesta circunstância é preocupante, na medida em que não nos estamos a modernizar e não estamos a tirar partido dos investimentos avultados que o país está a fazer. Estamos, sim, a isolar do contexto europeu. Portanto, ao contrário da mensagem de propaganda do Ferrovia 2020, a insistência neste erro estratégico compromete de forma severa o futuro das nossas empresas, das exportações, da produtividade e competitividade. Não atende às boas práticas ambientais tão propaladas pelo Governo, não retira das estradas milhares de caminhões e não faz a tão propalada transição energética a quem o Governo tão pomposamente atribuiu uma Secretaria de Estado. E o Governo, ao insistir na bitola ibérica, que em breve será apenas portuguesa, como lhe disse, no percurso internacional, não nos nacionais, nem nos complementares, não está a fazer o maior investimento dos últimos 100 anos. Eu diria que está a atrasar Portugal em mais 100 anos. E, portanto, é uma decisão que nos vai custar muito caro. Não é verdade também, e isto é preciso realçar, aquilo que nos diz o Sr. Primeiro-Ministro, que Sines vai ficar ligado à Europa. O Porto de Sines, onde se efetuaram avultadíssimos investimentos, se não tiver um modo de transportes de mercadorias rápido, de grande capacidade, não será tal porta de entrada das mercadorias que passam à frente do espaço português e que são destinadas à Europa, que circulam no Atlântico. Portanto, não é verdade aquilo que diz o Sr. Primeiro-Ministro. E a confirmar-se esta afirmação, é do conhecimento público, e eu aí recomendo ao Sr. Ministro, se não o conhece, o estudo da OCDE, que nos diz, sobre a economia portuguesa, que nos diz que o setor portuário nacional pode alcançar um potencial máximo, vou terminar, Sr. Presidente, para o setor exportador, se existirem melhores ligações aos serviços internacionais de transporte ferroviário e mercadorias. Diz ainda que as ligações de transporte ferroviário entre Portugal e Espanha são limitadas, nomeadamente nas diferenças de bitola, cumprimento máximo de composições e sistema de sinalização. Frisa o estudo da OCDE. Senhor Ministro, punha aqui mais algumas coisas para lhe colocar. Eu não terei mesmo de ir a uma segunda ronda para lhe poder colocar estas questões, portanto, fico por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Silva, por favor, dê atenção ao que eu lhe vou dizer. Para nós não estarmos sistematicamente, e o Sr. Deputado, a perder tempo com um não assunto. Senão perdemos a oportunidade de estarmos a falar sobre a ferrovia como é suposto. Porque o Sr. Deputado, acredite, a maior parte do povo português não sabe o que é bitola, mas quem sabe de ferrovia ouve estas audições e não vai ficar com grande consideração sobre o que o PSD pensa sobre isto. E eu vou-lhe tentar explicar porquê, com todo o cuidado, porque nós até temos aqui jornalistas que percebem de ferrovia e até têm dificuldade em perceber a sua intervenção. E eu vou tentar explicar-lhe. Em primeiro lugar, nós estamos a construir o Corredor Atlântico, nós temos esses corredores inseridos no Corredor Atlântico, eles são acompanhados pelo responsável máximo pelo Corredor Atlântico, os corredores transeuropeus são vários e têm diferentes representantes, eles vêm com regularidade aos países que estão a fazer o investimento, Portugal está a cumprir aquilo que era suposto, não nos prazos que nós quisemos, mas a cumprir aquilo que foi suposto em todas as matérias que aqui o Sr. Deputado referiu. Interoperabilidade, dimensão dos nossos comboios de carga, ligação lá fora, a Espanha neste caso, está tudo a ser respeitado, senão de outra forma nós já nem sequer estávamos a fazer nada. Nem sequer estávamos a fazer nada, Sr. Deputado. Portanto, nós estamos a cumprir. Segundo, eu já tive reuniões com o Ministro do Fomento Espanhol, isto nem precisava ter. Já estou para ver se o convenço. Não vai, a bitola do lado espanhol não vai passar para a europeia, nem em 2023, nem em 2033, e não sabemos se algum dia vai. Mas repare, nem sequer é um problema, Sr. Deputado. Não, não é, não é. Você vai continuar nessa senda? Eu estou-lhe a dizer, eu não sei como é que lhe consigo explicar isto. Se, eu já vamos aí também, já vamos aí também. Já vamos aí também, já vamos, mas eu já só deixo isso no fim porque nós nem vamos chegar aí. Eu vou deixar essa para o fim. Se nós estivéssemos a construir, e é importante que nós percebamos isto uma vez por todas, porque senão andamos todos aqui a reboque do Sr. Mira Amaral e do Sr. Henrique Neto, que não percebem patavina deste debate. Perdoa-me que lhe diga. Já disse isso uma vez na televisão e diga aqui outra vez. Nós temos que ser exigentes sobre as pessoas que ouvimos. E, portanto, se nós, Sr. Deputado, se nós estivéssemos a construir a rede ferroviária em bitola europeia, chegavam à fronteira, não era um problema grave também, mas pronto, quer dizer, chegávamos à fronteira e tínhamos que passar para outro comboio. O que quer dizer que, na própria definição, que aqui não foi repetida, de ilha ferroviária, seríamos, sim, uma ilha ferroviária se estivéssemos a construir a nossa rede em bitola europeia. É preciso dizer isto mil vezes. Do outro lado, não há uma data planeada, não há nenhuma... Ai, sei porque é que não há. Eu estou-lhe a dizer que não há nenhuma data para fazer a migração para a bitola europeia. Dito isto, Sr. Deputado, dito isto, se for necessário fazer a migração para a bitola europeia, a infraestrutura que nós estamos hoje a fazer está preparada para fazer essa migração. Sr. Deputado, basicamente nós temos lá, eu não sou engenheiro, já tiveram aqui tantas vezes a IP, pá, por favor, perguntem à IP, mais outras, tragam cá engenheiros da ferrovia, pá, tragam cá toda a gente para vos explicar o que é que está, para de uma vez por todas, não, desculpa, é porque de uma vez por todas nós temos que conseguir ser exigentes connosco próprios e passar para a frente este debate. A infraestrutura que está a ser construída está preparadíssima para fazer a migração. Nós temos lá temos as travessas. Ouça-me, Sr. Deputado Carlos Silva, não interprete sempre isto como uma luta. Nós estamos aqui a tentar. Mas o Sr. Deputado ainda não entendeu que se nós fizéssemos, neste momento, tivéssemos a construir em bitola europeia, o comboio parava na fronteira. Estou-lhe a dizer isto, homem. Acredita em mim. Se nós estivéssemos a construir a linha ferroviária em bitola europeia, chegava o comboio à fronteira e tinha que passar para outra mercadoria. Portanto, nós estamos a fazer... Sr. Deputado... Epá... Sr. Deputado, nós estamos a construir a infraestrutura na bitola... Sr. Deputado...
Vamos deixar o Sr. Ministro fazer a intervenção. Nós temos muito tempo durante a audição regimental para falar, para tratar muitos assuntos. E, portanto, deixem o Sr. Ministro finalizar a sua intervenção.
Bom, nós nem sequer poderíamos construir a infraestrutura em bitola europeia, porque nós estamos integrados num corredor atlântico, estamos a cumprir as regras que estão definidas e de interligação com a rede espanhola. Estamos, no entanto, a fazer infraestrutura para que, se algum dia no futuro isso acontecer, ela possa ser migrada. Isto, basicamente, é encurtar os carris. Estão preparados a infraestrutura, os corredores que estamos a fazer... Não. Alargar o quê? Não. Encurtar. É, encurtar. Pronto, está a ver?
Aproximar.
Estreitar, pronto. Estreitar, peço desculpa. A nossa é mais larga. Portanto, está preparadíssima para fazer isso, Sr. Deputado. Não há nenhuma questão com a bitola. Em nenhum especialista da ferrovia, a sério, em Portugal, há problemas com a bitola. A bitola não é motivo de discussão. Vou-lhe dizer mais. Se nós temos uma bitola que é ibérica, eu sei que nós achamos que a mercadoria que chega aos portos nacionais vão para o centro da Europa, podemos fazer esse debate na audição regimental e explicar que quem quer meter a mercadoria no centro da Europa vai para Roterdão, para Antuérpia, para Pireu, mas pronto, não vamos. O comboio, se demora a chegar à fronteira com França, epá, eu agora, atenção, posso errar, se me quiseres ajudar, mas demora para aí 2 dias. 1 dia e meio, 2 dias a chegar lá. Passa da bitola europeia, ibérica, para a praia europeia, para o comboio na bitola europeia, em poucas horas. E estamos, disto nós... Ó, Sr. Deputado, está a levantar um problema que não existe. E já vamos ao restante parte do Porto de Sines e estamos a fazer. Mas é, por favor, informe-se com especialistas em ferrovia, para que, de uma vez por todas, nós não percamos tempo com um debate que não é assunto para ninguém.
De seguida, bem usada a palavra, o deputado Pedro Coimbra, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, sobre o tema dos requerimentos em causa, o Sr. Ministro já deixou bem clara a sua posição e deixou-a bem clara no momento certo, quando reagiu publicamente àquilo que foi a notícia que veio ao público, e também já a deixou bem clara nesta audição no dia de hoje, não só por aquilo que nos disse, mas também pelo tom e pelo empenho com que discute e com que aborda esta temática. E, portanto, nós sabemos bem que o país, durante décadas, investiu significativamente na rodovia. Nós hoje temos uma rodovia que é reconhecidamente uma boa rodovia, com algumas exceções e ainda com alguns investimentos estruturantes por fazer, mas na verdade o país investiu durante muitas décadas na rodovia. Por outro lado, abandonou durante as mesmas décadas, provavelmente ainda mais décadas, a ferrovia. E hoje, de facto, nós temos uma ferrovia a necessitar de investimento, como aqui está bem evidente e como aqui está bem patente. E importa então salientar que o governo do Partido Socialista, ou os governos do Partido Socialista, colocaram na ordem do dia, como se vê, e colocaram na prioridade política o investimento na ferrovia. E daí o programa Ferrovia 2020 ser, de facto, absolutamente essencial. E este programa tem, obviamente, uma amplitude nacional e internacional, como agora ainda há pouco, há minutos, acabou de deixar aqui bem explícito, mas tem um impacto nacional absolutamente essencial, porque ele abrange todo o território. Desde o Corredor Internacional Norte, ao Corredor Internacional Sul, ao Corredor Internacional Norte-Sul, e inclusive também nos corredores complementares, o investimento é muito significativo e é muito importante. E, portanto, há que saudar este empenho, esta prioridade política que finalmente se vê no país e se vê num governo. É também evidente, e também já aqui ficou claro, o Sr. Ministro já o assumiu publicamente, que há alguns constrangimentos. E que há alguns constrangimentos, nomeadamente nos timings de execução. Os timings que inicialmente foram anunciados parece que se confirmam que não são realistas. E não são realistas por diversas vicissitudes que o Sr. Ministro já aqui abordou. E bem, olhe, deixe-me já, desde logo, até partilhar uma experiência pessoal. Eu sou licenciado em Engenharia Civil. Dos meus colegas de curso, das minhas largas dezenas de colegas de curso, contam-se pelos dedos, se calhar de uma mão, no máximo de duas, aqueles que, ainda hoje, exercem a atividade profissional de engenheiro em território nacional. Porque muitos foram desafiados a emigrar, por um governo ainda recente que não nos deixou grande memória. Foram desafiados a emigrar e tiveram mesmo que emigrar. E reconstruíram as suas vidas, desempenhando funções técnicas, com carreiras de mérito, mas noutros países. Outros tiveram que mudar de atividade e deixaram de ser engenheiros para se requalificarem e para lançarem as suas carreiras profissionais noutras áreas. E, portanto, também aqui há algumas políticas públicas que importa lançar, e há um bom exemplo, que é o programa Regressar, com algum mérito e com algum êxito, se calhar ainda aquém daquilo que desejamos, mas com algum mérito, há que reconhecer, e com alguns resultados, que também há que reconhecer, na atração de portugueses que tiveram que emigrar. E portugueses com qualificação técnica que poderão regressar ao país, comatando muitas daquelas dificuldades que o Sr. Ministro aqui há pouco referia. Por outro lado, há também um constrangimento enorme na área da construção civil, que o Sr. Ministro também já aqui referiu, e que não se traduz só numa dificuldade na aplicação do programa Ferrovia 2020. Traduz também numa evidente fragilidade do país e das empresas poderem executar de forma eficiente e de forma eficaz e atempada aquilo que são as obras públicas, enfim, e os mais diversos investimentos. Portanto, eu diria que há que salientar, sobretudo, que não há nenhum abandono do programa Ferrovia 2020, não há nenhuma mudança de prioridade política naquilo que é o investimento público nesta área, há sim constrangimentos. E o Sr. Ministro já aqui deixou algumas soluções e algumas preocupações sobre esses constrangimentos. Sr. Ministro, eu não podia estar mais de acordo, portanto subscreveria tudo aquilo que disse, também já agora em revisão do CCP, que é um constrangimento evidente, e o CCP deve ser melhorado, não pondo em causa a sua transparência ou o seu rigor, mas deve ser melhorado na sua eficiência, para que de facto possa aproximar o tempo do fim de uma obra do tempo do início de um concurso, ou todo um processo de concurso, para de facto não possamos estar anos e anos e anos, desde que se lança um investimento até o momento em que ele se conclui. Portanto, Sr. Ministro, eu queria salientar sobre tudo isso, e já agora deixo-lhe uma pergunta. Para além de todas estas questões que já abordou e destas soluções que já aqui nos trouxe, queria saber a sua opinião sobre, de facto, se até ao final do quadro comunitário, se conseguimos, de facto, executar a esmagadora maioria dos 2 mil milhões de euros, mais de 2 mil milhões de euros do programa, e isso é fundamental para o país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado disse tudo, e disse tudo bem. Relativamente à questão que é colocada, nós estamos a trabalhar para executar toda a verba que está pensada e projetada para o Ferrovia 2020, e por isso é nesse quadro que nós estamos a trabalhar. Temos muito que fazer todos, privados e IP, nós, para conseguir esse objetivo, mas é com esse deadline que nós temos na cabeça, é assim que estamos a trabalhar e é para executá-lo na sua globalidade. Eu queria só dar uma nota sobre o CCP e a necessidade de nós garantirmos na ação política e na decisão pública rigor, transparência, escrutínio dessas mesmas decisões. Não tenham dúvidas que quanto mais complexo for um código de contratação pública, menos transparência e maior opacidade ele acaba por gerar pela necessidade que impõe para que se consigam fazer o trabalho. E por isso nós precisamos de regras que sejam muito rigorosas, que garantam e permitam o escrutínio, mas que permitam que se faça o trabalho. E isso é fundamental, porque senão não funciona, nós não conseguimos dar resposta às necessidades dos nossos cidadãos, eles não compreendem legitimamente porque é que nós não conseguimos, e por isso nós temos de fazer esse debate de forma assumida, honesta, clara e transparente, O Código de Contratação Pública deve, obviamente, ser revisto. Há outras matérias que precisam dessa revisitação e nós todos temos que assumir isso. Obviamente vamos ter sempre quem, nunca tendo assumido responsabilidades executivas, vá fazer um debate populista ou demagógico sobre essas peças. Mas, executiva nacional e local, quem nunca tenha se debatido com estas dificuldades, mas nós temos que fazer assumir o debate tal como ele é, com frontalidade, porque se quisermos responder às necessidades do nosso povo, nós temos mesmo que olhar para algumas delas. Eu não terminei uma das últimas questões que a senhora deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, tinha aqui colocado, só apenas concordei com o diagnóstico que a senhora deputada tinha feito sobre a falta de quadros na IP. E esse é um problema, eu obviamente assumo, só se fosse desonesto é que fazia de conta que não existia, ele existe, agora o resto cabe a nós, obviamente, e a minha em particular, que é fazer o trabalho interno para garantir que a nossa IP possa ter condições, nomeadamente em recursos humanos, para poder fazer o seu trabalho. Porque obviamente, nós hoje, e então as dificuldades que nós temos no setor privado em corresponder às necessidades em matéria de projeto levam ou exigem ainda mais que a IP assuma algumas responsabilidades, como aconteceu na Régua com a rescisão do contrato que deu origem à notícia, que obrigou a que nós rescindíssemos porque o privado não estava a conseguir entregar aquilo que era exigido do ponto de vista da qualidade do projeto, nomeadamente aquilo era uma obra que pressupunha um túnel e por isso é uma obra de arte mais delicada, mais complicada, e teve que se fazer um ajustamento direto em que parte vai ter que ser feito pela própria IP, internamente. E por isso nós temos a IP e os técnicos da IP a fazer a análise de projetos, porque os privados fazem o projeto, mas ele vai sendo avaliado e analisado pela própria IP, e a IP tem que ter quadros hoje a avaliar os projetos que são feitos pelas empresas privadas, porque temos cada vez menos capacidade de nós próprios termos capacidade de projeto dentro da empresa. E esse é um problema sério que só dá resposta, obviamente, com contratações e com a autorização de substituição dos que vão saindo. Quando ocupam funções permanentes, nós conseguimos isso já para a CP e para a MF, temos que garantir isso, obviamente, para... Tem?
Por onde está garantido.
É?
É a sugestão do outro.
Não é exatamente para as funções... Não, é um por um na função...
Está a crer.
Nós precisávamos... Bom, nós estamos a trabalhar para garantir que a substituição possa ser feita, porque às vezes nós temos um trabalhador a deixar uma determinada função numa área em que é menos necessária que na outra e nós precisaríamos era que o um por um fosse substituído noutra. Há muito trabalho a fazer sobre isso, no que diz respeito à substituição, mas obviamente que não é só a substituição dos que saem, nós precisamos de aumentar, e digo isto com o prejuízo de poder pessoal e político de não conseguir. Estou só a dizer que é verdade aquilo que o Sr. Deputado disse, precisamos, porque este é outro ponto. Que o Sr. Deputado referia aqui um conjunto de constrangimentos, esse obviamente também é um. A IP precisa de ver reforçada a sua capacidade e esse é um trabalho que, obviamente, nós temos que continuar a fazer internamente. Muito obrigado. Internamente no Governo, obviamente.
Obrigado, Sr. Ministro. De imediato estava a palavra ao deputado Bruno Dias, do PCP.
Sr. Presidente, eu agradeço a colaboração de todos para fazermos esta fase do debate. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e nesta audição, que ao fim de quase 3 horas ainda não começou a audição regimental, portanto é com otimismo que encaramos os trabalhos do dia de hoje. Tenho 4 questões para ser sintético e objetivo relativamente a este ponto da ferrovia e do chamado Ferrovia 2020. E são 4 temas, 2 dos quais o Sr. Ministro acabou até de abordar na sua intervenção. Código dos Contratos Públicos. Eu, na altura, há cerca de 1 mês e meio, quando foi o debate do Orçamento de Estado, quando da parte do PCP coloquei esta questão do Código dos Contratos Públicos, observei na reação de algumas pessoas até alguma estranheza, porque este era um assunto que não vinha sendo debatido por aí além, e nós suscitámos a questão e valorizamos o facto de, tendo levantado esse problema que tem a ver com a legislação da contratação pública, haver aqui uma resposta e o reconhecimento de que é de facto uma questão que é preciso tratar. E que as alterações que foram feitas nos últimos tempos não foram propriamente no sentido de aliviar o problema, antes pelo contrário. Eu sobre isso queria só colocar duas perguntas objetivas em relação ao Código dos Contratos Públicos. O Sr. Ministro há pouco mencionou que o trabalho já se iniciou no Governo, no sentido de, dentro do Governo, se iniciou este trabalho de lançar um processo de revisitação das normas do Código e das alterações necessárias, e depois passando por um conjunto de debates e de audições com várias entidades, autarquias, etc. Eu gostava de perguntar que iniciativas é que, ou seja, que etapas é que foram até agora realizadas e qual é, digamos assim, o plano de trabalho para olharmos para este processo de uma forma objetiva. E se não me engano, o Sr. Ministro, quando nós colocámos a questão do Código dos Contratos Públicos, lá está, no início do ano, mencionou que não é só o CCP que estava na origem de grande parte da litigância nestes processos. E eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro qual é a avaliação que existe em relação aos normativos em vigor, para além do Código dos Contratos Públicos, que eventualmente exigem também uma abordagem nesta matéria de enfrentar o problema da litigância nas contratações e, neste caso, na obra pública. Portanto, esta é a questão relativamente à contratação pública e à litigância e à burocracia e às dificuldades em relação a estes processos. A segunda questão que eu queria abordar, também o Sr. Ministro agora há pouco estava a referir, tem a ver com, eu diria, as capacidades próprias da atual IP, a antiga REFER. O Sr. Ministro já abordou várias matérias, eu queria só chamar a atenção para esta necessidade que se confirma e se demonstra até nas intervenções de muitas reuniões e desta também, que é o facto de, numa área crítica como esta, e estamos a falar nada menos do que a própria segurança das infraestruturas, não estamos apenas a falar da capacidade de investimento e de construção das novas vias e dos novos investimentos, estamos a falar até da própria gestão e da manutenção das infraestruturas de transportes. No caso, transportes terrestres, ferrovia e rodovia, por vizinhança daquela fusão, que já lá irei. A questão que eu coloco é, está à vista que não se pode ficar à mercê do mercado e das suas flutuações e das suas conjunturas, quer para o projeto, e essa questão tem vindo a ser tratada, a questão da capacidade de projeto não se perder, e a escola antiga, não é, que não se deve desbaratar no nosso país em relação à engenharia, quer no projeto, quer na fiscalização, quer mesmo para, em alguma medida, para a fase da obra de construção e manutenção, principalmente. A antiga Junta Autónoma de Estradas, que depois veio a ser Estradas de Portugal, tornou-se num gestor de subconcessões e de empreitadas. Nós não podemos deixar que a rede ferroviária passe pelo mesmo processo. Em larga medida, há uma tendência para que isto aconteça também na ferrovia. E o modelo de gestão e o modelo estratégico aplicável no quadro da fusão da IP com a REFER, perdão, da EP com a REFER, que deu origem à IP, levantou e ainda continua a levantar as maiores preocupações relativamente a esta questão da capacidade própria, não só de projeto, mas até... Ou seja, aquela expressão que já usámos na EMF, não, já se conseguiu estancar a hemorragia. Não basta estancar a hemorragia, é preciso reconstituir capacidades. Sr. Presidente, eu deixo isto ao seu critério. Ou eu coloco a minha última questão, ou fico para a segunda ronda, mas eu preferia despachar já isto. É rápido. Então, mas eu julgo que esta questão se coloca muito simplesmente. Acabei de explicar por que motivo é que a fusão da EP com a Refer não é apenas uma questão de princípio, que seria justo, mas é por estas razões que eu acabei de dizer. O PCP, e por outras razões, até do ponto de vista económico e financeiro, o PCP apresentou, por estes dias, o projeto de lei no sentido de promover a reconstituição da Refer e no sentido até da sua aproximação à CP. Porque é preciso fazer aproximar o rodado do carril. Não é misturar o carril com o asfalto. Isto foi o maior erro que se fez. E temos que corrigir esse erro. E tenho uma questão sobre o Tribunal de Contas, que tem a ver com a ferrovia, que nesse caso, Sr. Presidente, peço desculpa, então não me estendo mais porque já percebi que vai haver uma segunda ronda. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Ah, está bem, tem razão. Eu também tenho direito às vezes a começar a ficar um bocado cansado, não é? Sr. Ministro, para dar resposta ao deputado Bruno Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o Código de Contratação Pública, aquilo neste momento o que houve foram reuniões internas com diferentes membros de governo de diferentes áreas e já se começaram a fazer a auscultação de entidades públicas, de empresas, nomeadamente empresas públicas, institutos públicos, que trabalham com o Código, nomeadamente. Esse trabalho já começou. Depois, quando nós conseguirmos fechar o nosso trabalho interno, vai haver um período de consulta pública, onde nós, pois, abertamente, todos, podemos fazer o debate sobre a proposta do Governo, que só será verdadeiramente aprovada depois do processo de consulta pública. E por isso, neste momento, o trabalho que decorre é internamente, depois dele ser concluído, abrir-se-á um período para consulta pública e depois então nós faremos a nossa parte naquilo que nos diz respeito a nós. Obviamente que aqui a Assembleia da República tem sempre a possibilidade de também chamar a si, não só de participar no processo de consulta pública, como chamar a si. Não é matéria exclusiva da Assembleia da República, mas obviamente que a Assembleia da República pode sempre chamar a si todas as peças que não sejam responsabilidade apenas do Executivo. Sobre a litigância...
Há alguma estimativa de prazos?
Não.
Consulta para breves.
Não quero... Até porque não sei, não é não quero dizer porque tenho... Não sei, não, depende do nosso trabalho internamente. Sobre a litigância, essa eu julgo que a Sra. Deputada Isabel Pires também tinha aqui referido. Esse é um... Nós provavelmente... A peça legislativa aqui, eu que não sou jurista, acho que explicar, é o Código de Processos de Tribunais Administrativos, CPTA. Que, em princípio, terá também de ser revisitado, porque nós podemos, e aqui é dizer com cautela porque esse trabalho está a ser feito, e por isso podemos ter um quadro legal que estimula quase, que torna interessante para alguns dos concorrentes litigar. Nós ainda tivemos isso agora com os comboios, há uma empresa que ganhou, ninguém quer retirar o poder às empresas de poderem contestar se entenderem que os seus direitos não foram respeitados ou cumpridos, mas tem que se criar procedimentos muito mais céleres, porque nós podemos ficar aqui com um problema sério, com um processo atrasado durante muito tempo, ou então a incentivar a uma espécie de mercado secundário, não estou a dizer que exista, de resolução de litígios de outra maneira. E por isso esta é uma temática que nos preocupa. Porque uma coisa é a litigância justificar-se porque há um problema, outra coisa é ela quase passar a ser regra porque os que perderam acham que podem retirar outro tipo de ganhos de um processo de litigância. E mais não queria dizer. Sobre a segurança das infraestruturas, eu se calhar iria deixar então para as vossas questões sobre o Tribunal de Contas, já vi que chamaram cá, ainda bem, percebi também que chamaram a IP, é o que faz sentido, não é? Para falar de segurança, ainda bem que chamaram a IP, porque é quem sabe, como devem imaginar, não há engenheiros no Tribunal de Contas, e portanto ainda bem que chamaram a IP. Sobre a fusão da EP e da Refer, eu vou balancear a minha alma, foi assim? E este é um processo que tem que ser muito bem pensado e maturado. Há problemas, na minha opinião. Daquilo que percebi, porque eu não sou jurista, mas também não sou engenheiro, portanto, aquilo que eu percebi entre a engenharia rodoviária e a engenharia ferroviária é como a água e azeite. Nós podemos misturar, mas eles vão sempre separar. São coisas, são áreas muito diferentes, que têm níveis de exigência também diferentes, sobre a possibilidade de recorrer fora ou não, isso também tem diferenças. Os projetos de infraestruturas ferroviárias são de uma complexidade muito superior e, por isso, o trabalho dos nossos engenheiros da antiga REFER ou da IP tem um papel ainda mais exigente e, por isso, não tenho dúvidas que esse é um debate que nós temos de fazer sobre a reorganização do setor. Aliás, nós temos previsto no programa de governo pensar a reorganização do setor. É muito mais complicado do que parece. Nós um dia, ou ainda na audição regimental, podemos, se o Sr. Deputado quiser voltar ao assunto, balanceando a minha alma, foi assim que disseste, eu poderei partilhar algumas reflexões, porque eu acho que há problemas claros da descoordenação entre o operador do serviço e a infraestrutura, mesmo que os nossos administradores da IP discordem de mim naquilo que eu estou a dizer. Mas é a avaliação que eu faço enquanto ministro, tutelas duas. E por isso ninguém a mim me demove e à medida que o tempo passa eu ainda vou confirmando que há problemas de, já só para ser simpático, de coordenação entre as duas empresas, por mais que cada um dos dois, cada uma das empresas diga que não há. Bom, basta ver os processos de tribunais que cada uma tem contra a outra para percebermos. O quarto era o tribunal, faremos então na segunda ronda. Obrigado. Eu já respondi na medida do que posso, não é? Concordo com aquilo que os seus deputados dizem. A única coisa que porque eu não tenho cofre, nem a chave de cofre, é prometer lutar para ter condições para que a IP possa recrutar.
Sr. Deputada Cristina Rodrigues do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sobre o programa da ferrovia, reconhecendo a sua importância tanto ao nível da necessidade de descarbonização como dos os impactos sociais promovidos pela facilitação da mobilidade, existem várias questões a fazer. Vou-lhe colocar questões muito concretas. Relativamente à resolução da Assembleia da República número 133/2019, de 5 de julho, recomenda ao Governo a eletrificação e requalificação do troço ferroviário Casa Branca-Beja-Funcheira, e, mais concretamente, recomenda que se dê prioridade à eletrificação e requalificação do troço ferroviário Casa Branca-Beja, previsto no Programa Nacional de Investimentos 2030, que inclua no projeto de requalificação do referido troço a construção de uma variante de ligação ao aeroporto, garanta a eletrificação urgente do troço Beja-Funcheira, promovendo as ligações para o Sul, garanta uma oferta de comboios e horários que seja atrativa e adequada para as necessidades de mobilidade das populações. Acontece que, através da análise do Orçamento do Estado para 2020, verifica-se que o Governo não previu para este ano qualquer verba orçamental para estes fins. Adicionalmente, no que diz respeito à ligação do Porto de Sines à Espanha, é imprescindível a eletrificação da ligação de Ermidas do Sada à Funcheira para assegurar o escoamento de mercadorias de um modo mais célere, sem ocupar as vias afetas ao transporte de passageiros e que, ao mesmo tempo, contribua para a redução da pegada carbónica do país. Não podemos andar a dizer que defendemos o desenvolvimento rural, o aumento da capacidade de produção agrícola do Alentejo, anunciar investimentos consideráveis no Porto de Sines, com o objetivo de aumentar a capacidade de recepção de mercadorias deste porto, se não criarmos condições para o escoamento das mercadorias. Caso contrário, estas continuarão a ser escoadas pela rodovia, contrariando as políticas de combate às alterações climáticas e comprometendo a qualidade das estradas, aumentando o tráfego e, consequentemente, a sinistralidade rodoviária. Assim sendo, pergunto-lhe, se o Sr. Ministro, que planos tem para a ferrovia no Alentejo e quando os pretende implementar? Perguntamos ainda de que forma pretende que seja assegurado o escoamento de mercadorias do Porto de Sines para o resto do país e para a Europa? Considera que é viável ocupar a linha que vem do Algarve com transporte de mercadorias quando o escoamento para a Espanha poderia ser desviado passando pela Funcheira? Para quando a eletrificação da linha de Ermidas para a Funcheira? E, finalmente, relativamente à execução do programa, se em 4 anos executou 13% de um programa que devia estar concluído ao final de 6 anos, com uma taxa média de execução anual de 3%, pergunto-lhe o que mudou para agora se afirmar que em 3 anos vai executar 71% com uma taxa média de execução anual de 24%. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava de imediato a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a ligação Casa Branca-Beja está prevista no PNI 2030, não está enquadrada no Ferrovia 2020 e, portanto, a arrancar ou é com a verba do Orçamento de Estado, que objetivamente não temos, ou temos de esperar pelo PNI 2030. Aquilo que eu há pouco dizia que nós devemos, e esse é um trabalho que vamos tentar fazer agora, que é, para ganhar tempo, nós não pararmos já, continuarmos a fazer os projetos, tentar arranjar as condições e os recursos para que nós possamos já fazer os projetos para, quando tivermos um novo ciclo comunitário, não aconteça como aconteceu neste, e possamos logo aproveitar para começar a obra propriamente dita. E assim eu respondo à última questão que me estava a colocar, porque o que nós temos aqui a falar de percentagens de obra concluída. Porque é que agora o ritmo vai ser diferente? Porque no passado o que nós tivemos a fazer foi os projetos. Os projetos não existiam. E por isso estivemos a fazer os projetos, e por isso é que a percentagem de obra em curso ou concluída é tão baixa. Como nós prevemos a ter os projetos todos concluídos do Ferrovia 2020 durante o ano presente, nós só vamos ter que, já só vamos estar em obra propriamente dita. E por isso não dá para fazer simplesmente uma extrapolação do ritmo de percentagem de obra dos últimos anos para os últimos três, porque o que nós tivemos a fazer foi projeto. E por isso não dá para fazermos essa extrapolação. A razão é esta, por isso é que nós achamos que podemos, até dezembro de 2023, ter a totalidade do Ferrovia 2020 concretizada. As verbas para a rodovia, para o investimento rodoviário, ou ferroviário, não estão no orçamento de forma explícita, fazem parte do orçamento da IP. E por isso admito que haja alguma dificuldade, e daí uma das grandes reivindicações do PCP é voltarmos a ter os projetos descritos e explícitos no Orçamento de Estado, porque, obviamente, temos lá a verba da IP, mas não temos a coisa, isso é verdade. Sobre a ligação de Sines à Espanha, eu queria aqui dizer que aquilo que esse investimento é exatamente o Corredor Sul. Ele está a ser feito. Neste momento, aquilo que nós temos é, nomeadamente, a ligação Sines-Ermidas do Sado e depois Grândola. O que nós queremos para o PNI 2030, e vamos ver se conseguimos antecipar, porque isso facilitaria a operação, até porque criaria redundância, era Sines-Grândola diretamente. Mas depois nós temos o Corredor Sul, é exatamente para isso. Ele está a ser preparado, nomeadamente, para termos comboios de 750 metros. A obra, aliás, o projeto, aliás, está pensado, não a, quer dizer, vai dar para transporte, para se utilizar, para passageiros poderem utilizar o corredor, mas ela foi candidatada para o transporte de mercadorias. Portanto, a obra que está, o projeto do Corredor Sul é exatamente para permitir a expedição das mercadorias que chegam ao Porto de Sines, e não só, obviamente, porque a linha vem até Poceirão e depois segue para Évora, Elvas, Badajoz. E, portanto, esse corredor é exatamente para o transporte de mercadorias, sem prejuízo de que possa ser utilizado também para o transporte de passageiros. Ele está a ser construído em via dupla, está preparado para termos uma nova linha neste corredor. Portanto, dar-vos nota de que o Porto de Sines não está ali isolado. Ele aliás, eu agora não quero, terei que perguntar a alguém se me diz qual é a percentagem de mercadoria que é expedida a partir de Porto de Sines, a partir de ferrovia, porque nós estamos num patamar, não estamos num patamar alto, que não tem paralelo em nenhum porto da Península Ibérica. Já hoje, com o investimento que está a ser feito na ferrovia, nós vamos melhorar muito a capacidade e as condições para fazer esse transporte. Não, para a Espanha também. Nós temos, não é muito. Nós temos ainda problemas para resolver, sinalização, há várias questões que têm ainda que ser resolvidas, mas esse trabalho já existe até para a Espanha. Já existe esse transporte, agora nós vamos é melhorar muito as possibilidades e as capacidades desse transporte de mercadorias com o investimento que está neste momento projetado para lá.
Obrigado, Sr. Ministro. Temos que fazer uma segunda ronda, pelo aspecto, e dava de imediato a palavra ao deputado Carlos Silva, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro, do alto da sua arrogância, tende a destratar quem não concorda consigo. Mas fica o registro incómodo que o PSD, ao falar destas coisas, se registra na sala e até do próprio Sr. Ministro. E já agora, quanto ao fetiche da bitola por parte do PSD, deixe-me dizer-lhe, Sr. Ministro, que não caem os parentes na lama se acompanhados pelas ideias e pelas opções do engenheiro Miramaral e do engenheiro Henrique Neto. Ou seja, mas não são só estas pessoas, Sr. Ministro. O que eu lhe quero dizer é que não são só estas pessoas, é muita gente. Olha, desde logo a CIP, principal entidade interessada nas exportações do país. A CIP acha que a solução para o país é a bitola europeia. Há conclusões sérias da CIP, o senhor é que não liga nenhuma. E pelos vistos, considera que os arautos da sua sabedoria é que o conduzem no caminho certo. Mas não é só a CIP, o João Duque, já agora, o professor João Duque. Ok. Não são pessoas avalizadas, não escrevem a lado nenhum, são desmentidas todos os dias na praça pública, até parece. Portanto, nessa circunstância, dizer-lhe isto que eu lhe queria dizer, que é que o PSD não está sozinho nesta questão. E já agora pergunto-lhe uma coisa muito concreta, Sr. Ministro. Então, será que os espanhóis estão autistas e são autistas e querem gastar dinheiro desnecessariamente? Os espanhóis que neste momento estão-se a ligar à rede europeia, à transeuropeia de ferrovia, são autistas? Gastam dinheiro desnecessariamente? Qual é a necessidade que tinham de gastar dinheiro, já que se conseguem resolver todos estes problemas? E pergunto ainda, Sr. Ministro, o governo português, ao insistir nesta solução, o governo costuma dizer uma coisa, que não está a ser feito nada em Espanha. Esta também é uma questão que eu queria que me respondesse. Não está a ser feito nada em Espanha. Sr. Ministro, não está a ser feito nada a caminho de Portugal. As coisas estão a ser feitas em Espanha e muito. De resto, quero dizer que Bragança estará muito brevemente a 1 hora e 45 de Madrid, que Badajoz vai ficar a cerca de 2 horas de Madrid em 2023, como disse. O corredor está a avançar para Badajoz. Agora, não avança naturalmente para Portugal. Sabe como é que as mercadorias portuguesas vão entrar em Espanha quando a Espanha estiver ligada por bitola IC, por uma linha de via única, não eletrificada, de bitola ibérica, em que as mercadorias continuarão os tais 2 dias para chegar à Espanha e 6 dias para chegar ao centro da Europa. Digo-lhe mais, e nos Pirineus? 2 dias nos Pirineus são 6 dias para chegar ao centro
deputado,
da Europa.
Deputado, agradecia que finalizasse a sua intervenção.
Com o dobro do custo para as nossas empresas, deputado, para as nossas exportações. Portanto, se isto não quer dizer nada, Sr. Ministro, pense um bocadinho. Já agora, pare, escute e olhe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar uma questão de forma muito breve, até porque o Sr. Ministro já se referiu à decisão que foi tomada na Comissão Parlamentar de ouvir aqui o Tribunal de Contas para falar sobre o seu relatório e ouvir a IP para esclarecer as questões que surjam e também o Conselho Superior de Obras Públicas em torno da auditoria que foi transmitida à Assembleia da República sobre a operacionalidade de infraestruturas e transportes. O PCP sublinhou que, mesmo com a ressalva que importa ter em conta de que estamos perante a consideração de prioridades de investimento e não de avaliações técnicas de segurança, porque as questões do não satisfatório ou da adequação para o curto prazo têm a ver, conforme a própria IP sublinhou e o Tribunal de Contas reconheceu, têm a ver não com questões de segurança porque não se podia ter infraestruturas interditadas em uso. O que se trata é da necessidade e da carência gritante de investimento que é adequada para o curto prazo, mas que levanta exigências concretas. E tendo em conta que o Sr. Ministro, em sede contraditório, afirmou que nada tinha a acrescentar aos esclarecimentos, às respostas da IP, eu só lhe coloco aqui 2 questões muito concretas. Qual é a avaliação do Governo sobre a adequação, o nível de resposta do investimento atual, quer no Ferrovia 2020, quer em geral para a rede ferroviária nacional, para estas necessidades gritantes de investimento e de manutenção? Daí a questão que eu colocava há pouco das capacidades próprias da ex-refer, mesmo nas questões de obra, nas questões de equipas técnicas de manutenção, para não ficarem na dependência de contratações e de empreitadas. E a segunda questão, se tem algum comentário, não é o achismo, mas tem alguma observação a fazer enquanto ministro, às questões que surgem relativamente a esse relatório que iremos tratar. Já agora, o Sr. Ministro há pouco falou das redundâncias entre Irmidas e Grândola, mas não falou de uma redundância ainda mais importante que a própria IP aqui na Assembleia sublinhou e valorizou que nós levantámos a questão, que é a redundância entre a linha do Sul e a linha do Alentejo via Funchal-Beja, porque de Beja para cima é uma coisa, mas a redundância em termos estratégicos e críticos para a rede, coloca-se desse ponto de vista. Não vou falar de bitolas, vou falar de eletrificação. Qual é o ponto... Pois podia, mas não tenho tempo. Mas o problema com a Espanha que eu queria aqui destacar é da eletrificação de Vilar Formoso para a cidade de Rodrigo. A eletrificação, já do lado espanhol, de Vilar Formoso para a cidade de Rodrigo, qual é o ponto de situação nos contactos com o Estado espanhol para a concretização dessa obra, para que as máquinas não tenham que mudar e passemos para a tração diesel outra vez lá do lado da fronteira. Muito obrigado. Já.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu atenção, eu sei que às vezes sou arrogante, mas não quero ser, Sr. Deputado, só que nós estamos na Assembleia da República, eu sou ministro e estou aqui num debate com deputados, não é a mesma coisa que eu estar com os meus amigos ao fim de semana. E isso implica que nós todos sejamos exigentes uns com os outros. E eu não sei mais o que lhe dizer sobre este tema. Juro que não sei. Eu próprio tenho que me render e assumir a minha incapacidade. E por isso, o que não faz sentido é continuar ad eternum a debater um problema que não existe. Bem, eu espero que o PSD ponha então outro deputado a falar sobre ferrovia, porque senão vai ser um martírio para todos nós e para vocês também. Peço-lhes desculpa. Os espanhóis têm a rede com a qual nós nos ligamos em bitola ibérica. Não está previsto que deixe de ser bitola ibérica do lado espanhol. O senhor deputado fala de uma ferrovia, de umas linhas que em Portugal, agora com calma, como é que vou fazer este debate, ainda há, e acho que vai haver, que acha que Portugal também tem que estar ligado, mas que foi, aliás, o seu partido, um dos principais elementos que derrotaram a ligação de Portugal a essas linhas que fala. É que essas... Sr. Deputado, agora sou eu. Agora sou eu.
Eu agradecia...
As linhas...
Eu agradeço, por favor. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa, isto não pode continuar assim. Nós estamos muito atrasados e temos que resolver os problemas. E, portanto... vamos cada um falar na sua vez e não vamos entrar em discussões. Não, mas isso aí... O seu ministro pode mentir e a gente pode contradizer. Mas se ele quiser mentir, pode mentir. O problema é dele, da intervenção dele e do tempo dele. Quer dizer, por favor...
Não, uma coisa. Nunca seria mentira. Podia ser desconhecimento meu. Ok? A linha ferroviária em bitola europeia, em Espanha, é alta velocidade. Oh, Sr. Deputado, velocidade alta nós estamos a fazer no Corredor Sul. Está a compreender? Permite que andem comboios até 250 km/h.
Por favor.
Sr. Deputado, olha, eu vou desistir de fazer este debate. Consigo sobre ferrovia, porque claramente nós, ou então, se o Sr. Deputado quiser, um dia vem ter comigo ao Ministério e nós levamos lá os especialistas de ferrovia e nós temos uma conversa sobre ferrovia. A minha disponibilidade é total, senão vamos continuar a falar de coisas que para mim era suposto os Srs. Deputados saberem. E, portanto, não vou agora, não tenho tempo para lhe explicar tudo o que está a ser feito, quais são as características daquelas linhas e que o problema da bitola não existe. Nós até já temos comboios, temos construtores de comboios que fazem comboios em bibitola desde a década de 60, que andam em bitola ibérica, em bitola europeia. Este é um debate que exige que nós estudemos e que não nos refugiemos em pessoas que têm a mesma formação que eu. Eu que estou a dizer não é da minha análise. É de trabalhar diariamente com especialistas em ferrovia. O professor João Duque é da escola onde eu estudei. E lá não nos ensinaram bitola europeia nem bitola ibérica, não me ensinaram a mim nem ensinaram a ele. E por isso, se nós quisermos fazer um debate sério sobre isto, temos que falar com quem sabe, tragam cá, peço ao seu deputado e ao PSD para resolver este problema de uma vez por todas, tragam cá especialistas da ferrovia, portugueses, espanhóis, suíços, o que quiserem para discutirem esta matéria e de uma vez por todas se encerrar uma questão que não é questão para quem percebe do assunto. E eu peço imensa desculpa, eu não sei como é que é possível não ser arrogante numa questão que é... que está mais do que resolvida, é óbvia, evidente para quem percebe do assunto. Sobre a Auditoria Tribunal de Contas, eu não vou conseguir os 4 minutos, mas voltaremos a este tema. Como devem imaginar, o Tribunal de Contas não tem engenheiros que façam a vistoria das nossas infraestruturas. E por isso nós temos de confiar, a IP é quem faz toda a fiscalização, às vezes com empresas contratadas, do estado da nossa infraestrutura. E nós, quando quiser que eu me cale, eu continuo a seguir. Portanto, vou continuar até o Sr. Presidente me... Porque nós... Eu vou terminar a parte da Beja Foncheira aqui e depois falamos do Tribunal de Contas já a seguir, se o Sr. Deputado não se importar. Não está previsto no PNI 2030 é esse fecho entre Beja e Foncheira. Nós temos que pensar e debater sobre isso, também no quadro do próprio PNI 2030, que está neste momento no Conselho Superior de Obras Públicas, mas é um, como se costuma dizer, os europeus, é um missing link. No caso da ferrovia, é uma questão pertinente que não está, obviamente, como sabe, prevista nem sequer no PNI 2030, mas que nós devemos, sobre a qual nós devemos nos debruçar e pensar. Obrigado.
Ministro, vamos entrar... na audição regimental. Não sei se querem fazer um pequeno intervalo. Quando...